Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo do Os Índios do Distrito de Miranda. Em dois importantes grupos se divide a raça índia, a Anjayabidan, Mimendan, os Guaicurus e os Xerens. Os primeiros compreendem três tribos. A Guaicuru, propriamente dita, que vai desaparecendo pelo contacto imediato com a gente branca. Os Kadwelski, pelo contrário, conservam-se no estado quase selvático, em terrenos próximos aos rios o Paraguai e Nabilek, ainda não bem explorados, e os Bequiels que habitam com os Kadwels. Os Xanés subdividem-se em quatro ramificações. Os Terenas, que constituem os 3/5 da população aborígene. Os Laianas, os Kinikinaus e os Guanás ou Choronós, de entre todos, o mais dos 6 e civilizados. A língua é a mesma para todos estes, com algumas alterações e que, entretanto, não lhes impedem a fácil compreensão recíproca. Os costumes e práticas geras. O seu tipo, porém, conservando um facis bem determinado, oferece distinções que assignalão caracteristicamente cada uma destas tribos. O terena é agil e ativo. A sua exprime mobilidade, a sua inteligência é ansiosa e com propensão ao mal. Aceita com dificuldade as nossas ideias e conserva arraigados os seus usos especiais, talvez por espírito mais firme de liberdade. O homem é robusto, corpulento, de boa estatura, o seu semblante apresenta o nariz um tanto achatado na base, as sobrancelhas pouco oblíquas, em alguns indivíduos bastas e desenhadas com regularidade, às vezes épos de barba, outras têm buço e barbas bem aparentes. A desconfiança transluz nos seus olhares inquietos, vivos, a dobrez nos seus gestos. E escondem com gosto os sentimentos que os agitam, falam com volubilidade, usando do seu idioma sempre que podem, e indicando o aborrecimento em se expressarem em português. As mulheres são de estatura baixa, têm a cara larga, beiços finos, cabelos grossos e compridos. Às vezes seu tio tempo tem um cunho de amenidade que admira. Grande regularidade nas feições e expressão de inteligência. Trazem comumente parte do busto descoberto e uma julata de algodão cingido abaixo dos seios, com uma das pontas passada entre as e segura na cintura. Raras mulheres sabem falar o português. Todas, porém, o compreendem bem, apesar de fingirem não entendê-lo. São as mais laboriosas e industriosas da raça índia, guardada a relação necessária entre a criatividade e indolência próprias das nações indias. O Laiana é um tipo de transição. Tem muito melhores instintos, menos aversão aos brancos, de cuja língua se servem sem repugnância, pelo contrário, com gosto e facilidade. O homem é mais delgado que o terena, menos inquieto, a fisionomia, contudo, é muito menos viva e inteligente. Os seus hábitos de trabalho são mais aproveitáveis, porém menos constantes e esforçados. As mulheres geralmente são feias. Têm os olhos comumente apertados, a cor do bia. Não é o avermelhado franco do corpo da terena nem o amarelo, algum tanto macilento da Kinikinal. Entretanto, como em quase todas as Índias Xanés, o talho do corpo é elegante e esbelto. As mãos e pés pequenos e delicados. O tipo Kinikinho é já muito diverso dos dos precedentes. O homem traz estampadas no rosto a apatia de placidez. As feições sem animação são regulares e proximamente belas. A sua força de trabalho é muito diminuta. Ele passa os dias, deitado sobre um couro pelado, sem saudades do passado, nem receios do futuro, cultiva com grande custo alguns cereais que a família come na proporção da colheita, se abundante muito, tudo em poucos dias, se nenhuma, passará a cocos e frutas do mato. A mulher Kinikinau é bela. Pela mistura de raças, fascina essa tribo mais relacionada com os brancos, os e negros e encostada a eles. A cor é de um amarelo escuro de canela, caburé ou de um branco ligeiramente amarelado. Neste caso, faces são delicadamente rosadas, a tez pura, os lábios rubros, as gengivas vermelhas. Quase todas compreendem o português. Fazem esforços para falá-lo, apesar do vexame que mostram experimentar. O Goná, no distrito, quase tem desaparecido nas raças branca, india ou negra que o cercam. Vimos, porém, uma india chamada Antonia, filha de pai Kinikinau e mãe Guaná, que sobre ser um verdadeiro tipo de beleza pela venustade do rosto, pelo delicado da epiderme e elegância do corpo, tinha suma graciosidade donaire. O Guacurus, homens em extremo vigorosos, têm as feições brutais e grosseiras, estatura maior que Meian, avantajada às vezes por modo estranhavel. O capitão Alagates, chefe de uma aldeia de Kadwels, o qual vimos no Taboco, era um varão imponente, com rosto expressivo e olhar inteligente, tinha no trato a uma amenidade bondadosa que muito caracterizava aquele R do forte Olimpo. É geral a todos os índios aguçarem os dentes, formando pontas finas, é também geral usarem jurucu e jenipapo para pintarem no rosto arabescos, figurando desenhos singulares ou para fingirem barbas e bigodes. Entre os cadiueus, contudo, é isto regalia peculiar às mulheres e filhas dos capitães. Os mais pintam tão somente ao redor da boca, o que lhes dá aspecto curiosamente feroz. Esses desenhos são, às vezes, feitos com muita regularidade, ora simplesmente com alguma tinta corante em vésperas de solenidades, ora marcados indelevelmente com uma ponta de agulha em brasa. É também comum dos usos em índio distrito do equabibito da mais apurada limpeza. Lavam o corpo 3 ou 4 vezes por dia, por qualquer tempo que faça, calor ou frio. As mulheres cuidam muito na alvura de seus panos e procuram sempre andar limpas, exceptas as velhas que dão, com tempo, de mão a esses cuidados. Os terenas, como acima dissemos, formam a maior parte da população india do distrito. As suas aldeias estavam situadas no Nachedashi, a 6 léguas da vila de Miranda, no Ipegue 712, na Cachoeirinha, e não lugar a 3 léguas, constituindo um aldeamento chamado Grande, além de outros pequenos centros. 3 a 4 mil indivíduos moravam nesses diversos pontos. Os Kinikinaus aldeavam no Oagaxigo a 7 léguas Ney. De Miranda, os Guanás no Eponadigo e no Lauyad, em número de 30 a 40, e os Laianas a 1/2 légua da vila. Os Guaicurus habitavam no Lalima, e perto Nioac e os Indomitos e Mitos e falsos Cadiuels em Amagalobida e Naebek, para os lados do rio Paraguai. O aldeamento modelo no Baixo Paraguai é incontestavelmente o do Mato Grosso do Bondomric Sucesso, perto de Albuquerque, onde os Kinishkinaus, debaixo da paternal e inteligente direção do virtuosíssimo missionário Frei Mariano de Bagnaia, apresentavam os frutos valiosos da catechese bem entendida. Aí os índios, obrigados a um trabalho regular, viviam na abundância, entregavam-se a diversos ofícios e aprendiam as artes liberas. Havia uma banda de música, toda composta de indigenas. Uma escola de primeiras letras funcionava com um número crescido de alunos estudiosos e nela se incutiam os princípios de religião, de tanto necessitam aquelas infelizes criaturas. Uma tribo, que desapareceu do distrito quase totalmente, é a dos Guaxis, da qual se encontram só alguns indivíduos, confundidos com gente de outra nação. Esta extinção é devida ao hábito extraordinariamente imoral da morte dos fetos no ventre das mães, as quais produzem os vômitos, os anrevas e raízes apropriadas. Os laianas vão também pouco a pouco se extinguindo e, apesar do contacto continuo com os mirandenses, e os fatos se dão entre quinignaus e terenas. Entre os índios as acima mencionados, aparecem alguns caiós. Habitantes do norte da República do Paraguai, nas cabeceiras do rio Aquidavan, são prisioneiros de guerra nas correrias que os cadiuels costumavam fazer nas terras daquela república. Para esse fim saíam do Nabilek, passavam os campos da Pedra de Cal e, costeando a Serra de Gorados, euterá as águas do Iguatemi, contra a vertente do Aquidavan. Os caiuás eram vendidos depois e passavam, de mão em mão, na qualidade de apetitivos aos quais chamam cativeiros. A escravidão é a mais doce possível. O cativeiro faz parte da família, come com ela, é tratado como filho da casa, tem até regalias especiais. A senhora irá buscar água à fonte e lavar a roupa para que pertença ao seu escravo e nunca o obrigará a estes serviços. Entretanto, os captivos são vendidos com suma facilidade e por qualquer ninharia, apesar da longa convivência que os unam ao senhor. Os índios do distrito vivem na maior ignorância e indiferença em matéria de religião. A catechese acha-se muito atrasada e tem sido mal dirigida. Poucos quiniquinaus conhecem a significação da cruz, some alguns guanás usam de nossas preces. O mais existe nas maiores trevas. Entretanto, eles têm na língua uma palavra para exprimirem Deus, a quem chamam Yandiara. Cada tribo tem, porém, um certo número de padres cantores, os quais servem ao mesmo tempo de médicos e feiticeiros. São destinados desde a infância ao sacerdócio e ainda crianças aprendem as poucas cantigas que lhes são particulares. Homens e mulheres servem indistintamente. Nenhum rimigue, nenhum signal ou zodíaco, nenhum mais absurdo fetiche do feixismo para não ser a religião dos padres. Por qualquer movimento colheitas, chuva continua, sol ardente, pendoar do milho, etc., cantarão noites inteiras, denunciando presságios e conversando com a ave Macauan, que eles fingem chamar-lhe, imitando cantar tristonho. Este pássaro é, pois, para eles um ente sagrado. Entretanto, os outros índios matam o macaã com tão pouca reverência, que indica o pouco caso que dele fazem. Temos por sem dúvida que os próprios padres, em ocasião oportuna, saboreiem a carne dela ave, dando de mão aos princípios religiosos e ao encargo de consciência. Às vezes, no meio de suas práticas, o padre faz grosseiros exercícios de prestidigitação. Finge engolir penas compridas, tira-as do nariz, introduz as flechas no estomago, etc., entretanto seus admiradores mendose sempre crianças e velhas. Os homens passam por diante dele, lançando olhares do mais completo indiferentismo, que sai incredulidade. O padre, para suas vigílias, veste-se com uma julata, ornada de lentejolas e presa à sua cintura por uma espécie de talim de contas. Pinta o tórax, braços e cara com um genipapo e o cu. Estende um couro diante de sua porta e nele caminha, lenta e compassadamente, avançando e recuando, a cantar, ora estrondosamente, ora em voz baixa e monotona, com acompanhamento de um chocalho, que ele segura na mão direita. Na esquerda empunha um espanador feito penas de ema e bordado com desenhos caprichosos. Uma família inteira pode ser de padres. Assim pai, mãe e filhos cantam juntamente noites inteiras, cada um no seu coro, com seu panador, cabadaça e mais adornos, as mulheres, como os homens, trazem a parte superior do cocô e pintada. O canto de madrugada sofre uma parada longa. De repente soa muito ao longe o grito do macauã. Responde-lhe o padre, vem-se aproximando o pássaro com pios cada vez mais próximos e, afinal, começam as revelações ao sacerdote. Essa cena não deixa de impressionar, pois a imitação do cantar do macaão ao longe e sucessivamente mais e perto é feita com toda a perfeição. O padre, como médico, é da mais crassa ignorância. Não usa das plantas medicinais que o rodeiam e cujas propriedades medicamentosas parece desconhecer completamente. Ele aparta tão somente o doente do contacto com os outros, alparro diversas vezes, sopra no lugar enfermo e canta frequentemente, consultando o macauan. É a verdadeira medicina expectante, com fórmulas charlatânicas próprias da inteligência do facultativo e do medicando. Quando o doente falece, o médico jacta-se de tê-lo deixado morrer por gosto, nos casos de cura. Recebe presentes e por muitos dias é ainda sustentado pela família do convalescente, a qual tem essa obrigação durante toda a molestia. Quando morre um indivíduo, a aldeia toda entra em alvoroto. A casa do morto é invadida, e nela levantam-se gemidos e gritos agudíssimos, soltos pelo mulherio e crianças. Ora, é um barulho ingente dominado pelo soluçar estrepitoso do parente mais próximo. Ora, é um murmúrio confuso que dura alguns minutos, recomeçando aquelas lamentações que se ouvem muito longe. O corpo fica em casa duas ou três horas somente. É logo amarrado em uma rede enfiada num varapau, que vai carregado por dois parentes. O enterro dirige-se para o cemitério, acompanhado por todas as pessoas das casas por defronte das quais vai passando. A grita se ergue assim cada vez mais intensa. Todos lamentam-se, todos urram. No ato de entregar o cadáver à terra, junto à cova matam-se os animais mais queridos do morto, ao qual enterram com todos os objetos que mais afeiçoara. Se ato se apresenta alguém pedindo qualquer animal ou objeto, obtém-o logo sem dificuldade nem paga, ficando desde aí propriedade dele. Os parentes cedem por esse modo reses, manadas de éguas, etc., procurando defazer-se de tudo quanto pertencer ao defunto. De volta do cemitério, o rancho é abandonado. Toda a família muda-se. Entretanto, durante muito tempo, conserva-se na palhada desocupada, água, fogo e cigarros, para que a alma do morto beba, se aqueça e fume. Eis a ideia que manifestam da imortalidade da alma. Quando a mulher que morre, invoga a mulher do enterro, quebre-se todos os potes, pratos, etc. O rancho também é completamente desmanchado. Os signas, porque os chanés manifestam a sua dor, são extremamente ruidosos. O seu lamentar é em altos gritos. Meses depois do falecimento de um parente, qualquer recordação provoca cenas de dor estrepitosa, que é acompanhada por todas as velhas da aldeia. Assim, o aspecto de um animal que se pareça com um, outrora afeiçoado do defunto, o aparecimento da lua, a vista de uma roupagem, são causas de explosão de gritos, que duram muitas horas. O luto consiste nas mulheres em tirar os seus adornos de prata e ouro, brincos e colares, e cortar os cabelos na altura das faces. nos homens em usar de roupas escuras, sem de distintivos nem enfeites. A duração do luto varia conforme o guroro de parentesco. O de filho obriga a 1 ano, de mãe e mãe a muito menos tempo. Perto de nosso rancho de palha, nos morros, habitava uma pobre india velha que lamentava, noite e dia, da morte de seu filho único, agarrado pelos paraguaios em fins de 1865 e morto por eles a lançadas. O seu sor mostrava a dor profunda em que jazia. Entretanto, seus olhos eram secos e nenhuma lágrima se deslizava pelas rugosas faces. Os índios choram com muita dificuldade. Ora ela enumerava, num cantar monotono, as virtudes de seu filho. Ora pedia-lo que recebesse a alma dele. Ora rogava ao sol-sol que aquecesse o lugar em que fora alanceado. Era essa infeliz mulher um tipo de dor materna. Estava magra como um esqueleto e vivia numa agitação constante. Quase sempre aquelas manifestações são indiferentemente patenteadas, quer pelo falecimento de um homem ou uma mulher, quer pelo de uma criança de peito. Em todos os casos, é o mesmo lular, idênticas às cerimonias. A afeição que as mães demonstram pelos filhos, que um patributa milia lhe, a amizade que une os irmãos, são edificantes, os extremos tocantes. Assim os pais servirão com toda a dedicação a seus filhos, que lhes obedecem cegamente. Isto em cada grupo, em cada círculo. Não notamos particular respeito aos velhos, deferência à velhice, como acontece aos índios da América do Norte, de cujos costumes, um tanto poetizados, fez Chateaubriand assunto de um poema. Dessa submissão resulta a verdadeira venda que se execui entre o pai de uma mulher nubil e quer homem que a quera para companheira, ora mero passatempo. A filha sujeitar-se à imposição paterna, aceitando sem murmurar o esposo, que lhe apresentem ou desprezando aquele, cuja separação aconselharem. As mulheres amamentam as crianças por tempo indeterminado. Vimos rapagotes de 6 a 7 anos, que vinham correndo suspender seios de suas complacentes mães. Esta prática faz com que, depois que parem, fiquem as mulheres completamente estragadas. Os seus seios, com a prolongada pressão, pendem ao longo do corpo, o qual também, pelo hábito de carregarem as crianças cavalgando não dos quadris, fica arqueado e desengraçado. O casamento é cerimonia pouco usual. Os meios de contraerem-se nupcias são presentes e dinheiro, fonte donde de dimana a mais horrorosa imoralidade, visto que a ganância os triplifica todos os liminares, que, sem dúvida, eram primitivamente exigidos. Por dinheiro obtém-se mulher. Quer índio, quer branco ou negro, tem necessidade de sujeitar-se às condições dos pais, os quais também aconselham às suas filhas a liberdade a mais completa em matéria de fidelidade. O gênio dos índios do distrito, em que o ciúme é sentimento quasi desconhecido, concorre para desenvolver movimento a mais reprovável toda devassidão de costumes, augmentada pela indole dos habitantes de Miranda, como adiante mostraremos na parte em que tratarmos das relações entre as raças. No casamento mais regular e muito mais raro, o noivo escolhe a sua esposa. Quando ainda ela é criança, trata ela a dar-lhe roupa, concorre para a alimentação dos pais, quase é considerado filho e recebe tal tratamento. Aos 10 anos, mal apontam os peitos, ainda não nu, é a noa entregue ao seu marido e enrolada com ele numa esteira, ao redor da qual os convidados dançam, cantando, bebendo aguardente e comendo os presentes, que são a parte mais importante do casamento. Esse hábito de entregarem meninas a homens é geral. Dele tirão os progenitores maior lucro, de manado a lucuria em seus desmandos brutais, pois essas infelizes crianças são procuradas e obtêm quase sempre altos preços. É o efeito de 10 desmoralizadoras e nojentas. Os índios, que são modelos de afeição pelos filhos, que os tratam com amizade extremosa, nenhum mal enxergam nesses estupros, lhe de que as vítimas veem impreterivelmente a sofrer em seu organismo e desenvolvimento. As mulheres envelhecem com extrema rapidez. Aos 14 anos estão na sua maior expansão corporeia, aos 20 começam a desmerecer, e ao 20 são velhas e memés, cuja decrepidez não se faz esperada. Para sobrestar essa marcha infalível e temida, procurarão elas sempre provocar os móvitos, para o que usam, por conselhos de suas próprias mães, mães e velhas da aldeia, de ervas e sobretudo chuquisequisetepiotos no ventre. Assim rara é em dia que tenha 3 filhos, quase sempre 1 ou 2, concebidos na idade em que a faceirice não é de uso. Nos morros, havia uma quinquiniquinó que com 17 anos abortara já 6 vezes. No último parto, o feto, completamente desenvolvido, havia sido, nas saídas do itero, estrangulado pela própria avó, a qual, desde muito, declarara que só perdoaria se a criança fosse do sexo masculino. Também era uma família de padres em que todos os componentes pai-mãe, mãe-filho-filhas, cantavam de continuo, nos atordoando os ouvidos e perturbando as doces horas do sono. Além disso, muitos se distinguiam no brutal brinquedo chamado Tadik. É esse jogo que exerceu a socos, a mania do boss inglês. Para ele enfileirão-se rapazes, mulheres e crianças uns de frente dos outros, com o punho fechado, ofender a cara do adversário, dando pancada somente até o queixo. Muitas vezes furão-se os olhos, quebrão o nariz e com o esforço chegam a desarticular o polegar. Assistimos ao Tadiken em Kriniknaus e Terenas, e ao prazer do jogo, união-se sentimentos de grande rivalidade. Entretanto, os velhos separavam logo os contendores, quando estes mostravam animosidade excessiva. Os dois partidos haviam tomado os nomes de Luzia e Saquarema, repercussão longínqua das lutas políticas do Brasil. Ou estes que la politique se tait nichei. Acabou a festança, bebendo-se garapa fermentada, que substitui a aguardente. Cada aldeia tem o seu chefe ou capitão, nomeado ou pelo governo imperial, ou pelo respectivo diretor, ou pelo consenso de sua gente. O respeito que eles merecem é pouco extenso. A subordinação aos chefes é muito limitada. Muitas vezes é um mero título sem distinção nem regalias. Quanto mais civilizados, tanto menos consideração os índios têm pelos seus capitães. Os guanás não aceitam mais chefe especial. Os quiniquinaus pouco acaso do velho capitão tão Flaviano Botelho. Os laianas sujeitam-se mais, enfim os terenas observam tal ou qual deferência, respeitando mais os seus cabeças de tribo. Quando viajávamos na margem direita do rio Aquidauana, observávamos as relações que existem entre a civilização e os filhos das matas. Em nossos pousos, representávamos guardadas as proporções e salva a modestia ao centro civilizado. A poucos passos, com a nossa camaradagem, pousavam alguns guanás, mais adiante ficavam os quiniquinaus, os quais, de quando em quando, vinham misturar-se com a nossa gente, num raio duplo, do nosso ponto ao dos quiniquinaus, reuniam-se os laianas e, afinal, a boa distância, congregavam-se os terenas. As relações recíprocas entre os índios eram de cordialidade algum tanto duvidosa. Os terenas são acusados pelos guanás e niquinaus de maus inimigos dos brancos, e eles acusam aos outros de serem falsos e escravos dos portugueses. As raças que habitam o distrito partirão evidentemente da margem direita do rio Paraguai, do lugar onde hoje existe a nação Enima, de que elas são naturalmente ramificação. As provas parecem-nos claras e recusáveis. Além da tendência manifesta que os terenas têm para fugirem para as bandas Chaco-Reno Bolivian reunirem-se com outros da mesma tribo, que vivem com os Enimas. Na língua existem palavras que demonstram que a presença dos guanás no distrito foi devida a uma grande imigração. Assim usam frequentemente do termo Maiana, que quer dizer semelhante, quando referem a objetos familiares, outros que lhes eram estranhos, por associação natural de ideias. Chamam, pois, ao Buriti e Maiana Erina, a semelhança do Carandá, a Anta Maiana Camu, semelhante ao cavalo, etc., o que presupõe o conhecimento do Carandá Valo, anterior ao do Buriti e ora? Os Buritis existem em grande quantidade em todo o distrito, assim como as Antas, e do outro lado do rio Paraguai não se os conhecem, sendo pelo contrário extremamente comuns os carandás e cavalos. A conclusão é fácil e vem socorro do que procuramos sustentar. A língua guaná, de formação muito irregular, provém evidentemente do Guarani. Aniela palavras idênticas e guês, exemplo, e o quiquissal, morevianta, o segundo os laianas, buricá, e Guarani muricá, guá, burro. A sua derivação do idioma maguacuru é clara. Não só alguns vocabulos servem para as duas nações, exemplo do Cacatebraga, cu, pacu, achuanaga, dourado, mas muitos são sensivelmente modificações. Assim é o Aca Guaicuú e o Acol Guanaá, que significam não. Contudo, a índole totalmente diversa das duas nacionalidades, as suas ideias, os seus hábitos fizerão com que essas línguas sofressem alteração profunda quando faladas. A maneira do Guaduacuru expressar-se é arrogante, pausada, as aspirações são enérgicas, as palavras, terminando mais particularmente em aio fechados, são quase sempre esdrúxulas ou graves. Há mais abundância de consonantes e essas com som dobrado e gutural. O guaná fala rapidamente, com ligeiras aspirações. A sua linguagem é uma espécie de sibilar contínuo. Os e repete-se com frequência e avogas, seguem-se umas às outras, com quase tanta profusão quanto, na língua alemã, as coantes. Na frase do espirituoso Scripe francês, os carcomemetantegan, nas palavras germânicas, as vogas ragas, afogão não oceano de consoantes. Aparente rarinantes engurgite vasto. No guaná é a inversa, com mais moderação contudo. As modificações que cada uma das tribos introduziu, com o tempo, na língua xané, constituíram quatro dialectos, os quais, entretanto, são facilmente compreendidos pelos índios de toda aquela nação. A tribo guaná fala arrastando a língua numa toada de chonro, cantão à maneira do pronunciar em certas localidades de Paulo, apoiando muito numa sílaba para correrem sobre as outras. Os quiniquinaus têm seus idiotismos especiais, palavras próprias. Os laenas também as têm. Os terenas, segundo pareceu-nos, usam do idioma com mais justeza e perfeição. Os verbos, nesse dialecto, são mais regularmente formados. Apesar do capricho que presidiu em geral à sua conjugação, as analogias mais frequentes, as frases mais completas. É por esta razão que os brancos do distrito aprendem de preferência a maneira do falar dos terenas e os compreendem com mais facilidade. Na língua guaicurú existe uma particularidade interessante. Os homens falam por certo modo, as mulheres por outro. Entre os guanás esta diferença existe, porém não se estende a toda a fraseologia. Vocabulário da língua guana ou xané é a português guananá abobora camé, aborreço bop, acaros e bicho da sarná xetxá atife e filho da sarná adios bione, aguauné, ai, exclamação vê ou acacai, aipim chupu, aipim seco acacha, aldele pitaco amanhã o erote, amargacha, antamaiá na camu, anucicicó, aonde vai nó, aprender se queixivó, aracuã e passar o aragá, arara paraó, arror cacu. Avardagati, lá, bibala poitiequiti, banana bana, barba baien engremió, barriga venote, bivenhote, bevenó, bebo venóundi, beijo entre os guanás e ne, beijo in entre os terenas e ni, beijo entre os quininaus o soqui, bezerro de tixauacá, biuá branco passar o verá agajim, biuá pre verá gaê, bocauá, bocado epita, buoi, bonat, o borboleta cavacé, boritimaiá na érena, braço da ké, Bujo coxagá. Fica basta esta ró. Cabeza dute, cai engorconé. Caidor e corconó. Cai o nono. Caíste e cocroconé. Calça bouró. Camisa em benó. Campo meum. Panela, gortxó. Cão tom tamucu. Capoeira e sessomo e keneti, caranoné. Carandá, palmeira érrena. Casa piguite. Casave bapó. Cateto tucó. Cavalo calgamu. Chau Juan o quê? Cerrado Chopoti? Quando disse, eu vou ver o olá lá, já. Chamba vejá, gen. Chumba queti, tia chubocó, cobra da coite xé. Coitado que xaó. Colher de churupé. Amiga, comida nicoconote. Comida entre os quiniquinaus e niconingá. Como cutisse. Indoá, conheces? Itcão. Copular piú. Coração mindjão a espanhol. Corrego no togá. Corta em temperativo tetucá. Corquetate, cortaste. Aê tetucuá. Coxa juró com nó. Criança calho nó. Cuia pocó. Custar cuicu. Custar em entre os quiniquinaus ou cocuri. Dedo acha. Dar boricho. Dedo pegre de jevé. Deita mecá. Diminucá. O nu é. Deus yandeará. Deus etchon aí o anuque. Depois põe nu. Depois da manhã põe nu o arote. De tarde que acache.
Deveras quante é de acache.
Diga aí o coi cu.
Dinheiro.
Ararapete. Doente carinete. Dorme. E meconé. Dormir mal goti. Dou borichape. Dourado e peixe achu anaga, dos piátio, e égua senocamu, e maquiprio aé, espada na aite pirital, espelho chujuetes e se, olhadora espingarda capuiá e gapeti, espirraram dicuti.
Poseano.
Escravangá, está aqui ani?
Estás alegre, lor?
Que rimo, está alegre, lor, que tio mico. Estou alegre, lor, estás bom? Iunati, estou bom, nandi. Estás cansado, meu i, estou cansado, memondi. Is com fome, e pecatissimagati. Estou com fome rapicanu se magate. Está no chão anegol. Estrela é que. Eu ondi. Criando se que é. Faca pirital. Falo contigo e um dos aí o copi. Farinha tupau aí. Farinha entre os terenas ramucu. Faz iticá. Fazer iti. Pichiquiti. Feio cão nati a sebo, não bonito. Filho tete chá. Fogo o cu. Fofoce de chapilocoti. Frio cansa tim. de galinha tampi, galo oi enófali metá, garra do maracaiá, gordo quinat. Gostar, gacha?
Gostas, queixa. Gostas de mim.
Queixa, não. Gosto de te gachar, Pete. Gostoso, cheio. Grande anait. Guanai tribuanau, chorrono. Guacuru, ru ou maia penó. Historia chete. Hoje coie ané os aspirados.
Homem inó. Onde te põe de homem linguá num misó. Irmã entre os terenas alê. Irmão entre os terenas elê. Irmã mais velha luqué. Irmã do meio moguete chá. Irmã mais moça tio andi.
Estourá. Jejaburu passar o cojó. Jacutinga passar o maia na arragá. Já foi embora pione. Já te meu de abelha tchuzi tichuli. Já veio nego. Já ui peixe miote. Jólio buu. Lagagarto inói. Laiana índio laiana. Lambari peixe chivoupe. Lavara de cão uti. Lavemo-nos o achicapu. Linguagem yunduzó. Linguanainhé. Lua cutiché. Mi machado poote. Macho oinó muricá. Maduro e tuone.
Mãe. Mãe me.
Mas pois. Poi. Magro poritima é mandare me. Oró. Malcaunate. Mão. Matar em Zucote.
Moto oi.
Mexerivi. Mexe imperativo e viriquear. Meu mapó. Melanciandiá. Menos calinicó. Menstruite de naná. Meu engue. Miolo de palmele. Milho fofo soberó. Muito beverbeu o equate. Muito adjetivo tapuiá.
Munatidão.
Muito gostoso cheite ancho. Mula senó muricá. Mulher senó. Mutum maiá no atutu. No nadalongote. Não acó. Não custa coçã e cu. Não curta entre os quiniquinaus a qual core. Não quero acongar. Nascer puxca. Nariz guiri. Negro aote.
Nosso ti.
Nosso tigui. Nuvem capaci. O óleo zungueu o quer. Onça sene. Orelha enguenó. Pipadre coaxô moneti.
Patatá.
Palmito mogaio corrou.
Papanela e rechan.
Parente ningoné. Passar o show penó. Passear e apacicar. Padjevé. Pega isto oi a ará. E o que tu já há. Peixe xojé. Pensar e quixá. Perdite de chu. Perna gnunu. Pescoço anu. Pênis que paí. Pimenta tente. Pinta é xexer tapi. Eu olho a. Pirapitã e peixe ararareitici. Piriquito que porvoré. Porco guré. Porro do mato que mão. Prato que dão. Preguiçoso do chuleque ti. Pronto soné. Pulga tata mamanó. Quati animal coté chu. Quebrai o cote. Queixo nobe. Ema. Quem te coto ti?
Quero os queres.
Que achai agachadini. Quininó coi no cunó. Rapaz ou moial. Rede tuiti. Regrada e tiná. Remari virique. Rio e ó. Se saberem já.
Sague.
Iti. Saputomó. Saruati. Saudades e nanguró. Seu tioiu. Sentar-se a rava poqui. Seriema ávio a tutu.
Sobrebrantiá.
Clancelha em dei sol caixa. Soldado andaro. Sombra e pelgopê. Sonhar chapuxati.
Sonhas.
Sonho indaja do ti. Só vá com bequeco, sucuriu na aga. Surubi e peixe a popa é. Taquare tagati. Temos apiti. Temer bicuane.
E a pé.
Terena terna. É ramaré arena. Testa e no cu. Tomar mambati. Na macá. Touro toró. Trazer e amané. Trovão no boti. Um poixacho. Um bigunró. Unha do gibo. Uruaru tutu. Vevabe coniconicotio. Vamos nos embora, peaute. Vamos lavar o achicapu. Vais buscar via pana. Viado ti pé. Viro, vírus no esquinique na alcimené. Vem cá e o có.
Vê o manauto?
Eita, pupu. Via lá que te achamo, cué. Vinha entre os quinique na alcimoné. Vinha para ficar tu zioponé. Vinha para voltar em zimoné. Você e ti. Vou buscar via ponoti. Vou-me embora boponé.
Ua.
No incêndio e saque de Niuaca, 2 de junho de 1867, perdemos um diquiosna urigoná com guam perto de 2.000 cabulos. Nos papéis que encontramos esparsos pelo campo e podemos ajuntar, achavam-se algumas folhas com as palavras, ainda não em ordem alfabetica, deste incompleto vocabulário. Algumas indicações, os pronomes possessivos isolados são indugei meu itigueteu e utiou. Seu tigue nosso, entretanto, são quase sempre contraídos nas palavras, como, por exemplo, possessivos da uma pessoa, possessivos da dois, após pessoa, eu sou a minha cabeça dute.
Tua casa tote é. Tua testa em nico, meu isiri.
Teu nariz kiri. Minha boca baó. Tua boba ó. Teu dente nonua. Teu den ré ó. Meu queixo none. Teu queixo nei ó. Meus olhos um g. Teus olhos e o quê? Minha orelha em nó. Tua orelha que nó. Meu corpo mó. Meu corpo munhó.
Escoço anum. Teu pescoço é anum, meu braço da é. Teu braço te aqui. Meu peito já é a. Tua mão, veau. Minha barriga juraú. Tua barriga iurá. Minha coxa de juroco nó, a coxa xiroco nó. Minha canela gortió. Minha casa em benó. Tua casa pin. Nó. Meu pé de GV. Teu pé, né? Meu dedo do pé queri de GV. Teu dedo pé queriux. Filho injetia. Teu filho xiteixá. Nossa casa vovogu. Os possessivos da terceira pessoa são quase sempre formados cronomes e iu. Os adjetivos numerais vão só taletres. Um poixencho. Dapó. Os índios continuam presemente com as palavras portuguesas, algum tanto adulteradas. Quatro atro. Cinco cinqui.
Seit, siete.
Oito ocho noi. Sete seteira ou pronomes pessoais são os seguintes. Um dia eu. Os nemeles, no ti de mim.
Nijiti.
Com os verbos empregar articula papem lugar de onde. Esses pronomes vão sempre depois do verbo. A conjugação dos verbos é irregularíssima e difícil, senão impossível. Sempre defectivos. Presente do indicativo do verbo ter o a pé. Eu petenho e onde.
Tem e.
Ele pê. Nós temos a pé o ti. Eles têm a pé no é. Para a formação do imperfeito acrescentam nini. Inijoa ni onde eu tinha. Inichicoto tinha de seter a outro exemplo. Eu quero gachapi, tu queres cat. Ele gache. Nós queremos gachaute. Eles querem gachar noe. Imperfeito eu queria gachar ni onde. Tu querias queixar nini. Nunca pude organizar a conjugação de outros tempos. Frases e exemplos sonho comigo. Puxo nonetice que penso na tua cará. Tenho saudades de Tinangorogo Pini e eis saudades de Tini. Dá-me notícias e te caixa e se sé faz história. Nada sei a coinja. Não estás contente? A coi loquiti. O que tens? Estás incomodado.
Cutiepe.
Cananaie. Estou doente dos olhos carinete o que, acesse? Doente olhos o desde muitos dias. Tapuia caixa. Desde ante um tempo inútil pó. Cor de chau. Adios Bione, eu vou indo. Adios Peievo, pois vá. Estás com fome? Epecatissimagati. Sim, aspiração cultural não exprime véu. Senta-te e come. Toma arroz com iavapoque, niqué. Viana cacu com anel acá. Carne. Quer farinha, que charramucu.
Não, não.
Quero aipinha boboras, a qual gachacha chupu e o camé. Traz facas e farinha. E a mané pirital, com anerra mucu. Seu jantar está muito bom. Sonate niqué. Coate eixo tito cote mulher sabe cozinhar muito nica e nó. Ao ningom guben, na minha casa nunca cutial e o nogu. Come sim. Come mais então. Nique é igual pó. Não, obrigado. Agora quero aguagó mundol ané. Põe a niuné e vou-me embora agachar. Bepotin. Quando as de vir, na manquena cá. Outro dia no caixa. Quem sabe se amanhã, etuane coquecoarote, é fato inomo. Pois e porém vão sempre depois da primeira palavra. Estoma. Nemucatuma copó, pois porém come, nique come copó é porém. Quando na manovem sempre antes. Quando as de vir, na note no quer. Notas já tivemos a ocasião de dizer oficialmente. A estada do Cocim foi um lento martírio, no qual todos extremarão em resignação e calma. A esse respeito dizíamos, depois de examinar as fontes de abastecimento do que poderiam fornecer viveres ao acampamento do Cocim, e reconhecermos a impossibilidade em que se achavam de satisfazer tal compromisso. Neste estado desesperado, a força achou-se a braços com a mais completa míngua. Reduzida a simples carne, por espaço de mais de mês. Muitas vezes faltou-lhe aquela alimentação exclusiva que deu em resultado o aparecimento de várias molestias. Os gêneros de primeira necessidade chegaram em elsos exorbitantes, aproveitando-se a ganância e o espírito de lucro abusivo, da desgraça a que todos se viam reduzidos. Um conjunto, contudo, de fatos tão tristes fez mais realçar as virtudes que imperam no soldado brasileiro, patenteando o seu caráter eminentemente fredor e resignado, a subordinação e disciplina que lhe são naturas. Depois de dias, em que nada se distribuía, nenhuma queixa seguia, nenhuma exigência se ouvia. Todos se penetravam das dificuldades que presiam a qualquer providência que tomar, e calmos esperavam pelo que lhes reservava a sorte. Não nos compete a apreciação dos fatos que derão em resultado esta ordem de coisas. Consignamos-lhe simplesmente as fases porque passou a expedição, nas quais sempre presenciamos o comportamento altamente recomendável do pessoal que a compunha, galhardo nas marchas e pronto para todos os trabalhos, suportando, enfim, as maiores privações a que pode ser sujeito o homem na guerra, sobretudo nas condições difíceis, que proporcionam distâncias imensas e sertões inóspitos. Depois da mais penosa marcha por centenares de léguas, rodeada de perigos e incomodos, na qual de contínuo lutava Vasse com circunstâncias imprevistas, acompanhadas de inúmeras aflições, veio a estada prolongada do Cocim por a prova à abnegação e o sentimento íntimo do dever, de que tantos exemplos brilhantes tem dado o brasileiro, que enverga os distintivos da vida de privações e de sofrimentos. Relatório Geral da Comissão de Engenheiros nas Forças em Operações ao Sul da Província de Mato Grosso. 866 pag. 48 e anexo ao Relatório do Ministério da Guerra 1867. Quadro exato da triste situação que apresentava a expedição de Mato Grosso, tirada a um canto da província, que vinha socorrer, reduzida à inacção por obstáculos invencíveis de um lado, do outro pelos poucos meios de que dispunha, para somente sobre si empreender a ofensiva. De nenhum consolo lhe servia título pomposo, com pedido, a avião agraciado. Forças lhe faltavam, operações era uma ironia cruel para um espírito filosófico, e o sul da província de Mato Grosso é tão vasto, tão medonhamente erriçado de dificuldades, sobretudo naquela época, quanto eram os sinistros paus da Germania, em que se abismarão as bizarras legiões de Varro. Assim, pois não ludiamos sobre o presente e o futuro, como derivação naral, não nos abria horizontes de flores. Bio na viagem que levamos, nunca podemos fazer senão estudos perfunctórios daquilo que acompanha o caminho. Da vegetação sovemos a fita que segue o trilho, em mineras, só o que se achava em seu percorrer. Por isto não nos julgamos habilitados para avançar uma proposição fixa e com força de regra, entretanto, certo cuidado na observação permitir-me te ter por certo um facis especial que distinga mais ou menos os cerrados de Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso que fomos atravessando. Na primeira lhe estas provenceu nos predominarem as cassiáceas e terebintaceias, na segunda, ao menos na neja que atravessamos, meta terceira, especialmente malpigeáceas e murecicia, até a vila dos aboboras, e aí por diante, de em volta com elas, uma mirtacia cagaiteira. Em Mato Grosso, para os lados do Piquire, a quantidade de guabirobas nos cerrados é prodigiosa. Entre o Coxim e o Rio Negro, na zona em que nos achávamos, figuram com especialidade os arrecus e rolíneas. Em todos os cerrados, todas aquelas famílias se acham representadas. Por o que procuramos fazer notar é o predomínio de uma delas, ou pelo menos o de um gênero, debaixo do ponto de vista do desenvolvimento, em iguais condições aparentes, os mais vistosos são os de Mato Grosso, os menos de Spaulo. Aí chega o aspecto deles a ser senão desolador, ao menos contristador. Talvez lhe achemos a causa na maior frequência de queimadas de campos, que anualmente são feitas, na aproximação das chuvas. Os terrenos arenosos apresentam os mesmos tipos botânicos, entretanto, mais desenvolvidos do que nos argilosos. Os areias entre Baús e Coxim e o imediações de Santana do Paranaíba são prova do que avançamos, assim também certos pontos da província de Goiás, quase ao chegar à Vila das Dores do Rio Verde a Boboras. Nos verdadeiros cerrados até Mato Grosso, observamos a pouca coencia das melastomáceas, contudo tão fácil de distinguir. Ao entrar, porém, nessa província, tornam-se elas muito frequentes, apresentando belos exemplares, pelo seu desenvolvimento geral. Em todos os cerrados sempre notamos a bem conhecida canela de ema. As árvores do cerrado são quase todas torvosas, a casca sempre escamosa, fendida irregularmente e grossa, merecendo por isso muitas delas o nome de jacarés, devida, ao que nos pareceu, à ação anual do fogo que provoca esse desenvolvimento do liber, obstáculo à carbonização que permite ao vegetal poder continuar o crescimento. As cassias, sobretudo, são notáveis por essa alteração da camada cortical. Se a folhagem verde de escura da mauritia abre-se como um leque, sustentado por longos peciolos alveolados no topo de um estipite liso e pardacento claro, no qual se notam os traços paralelos formados pela queda das avoltas semiamplexicaules das folhas. Ao lado daquela formosa moça monocotiledônea, a macaibeira, a acrocomia esclerocarpa aparece acanhada e fica completamente ofuscada, das palmeiras, cujas folhas são todas revestidas por folhoelos, A única que rivaliza em elegância e altaneria é o auaçu que os guaicurus chamam chatelod. Do borit extraí-se um suco sacharino, usado, depois da fermentação, como bebida e do qual se pode tirar lente açúcar, como fez um oficial das forças. Os frutos dão em compridos cachos, são ovoides, com casca rija, amarelo avermelhada, escura e brilho metálico, todos cobertos por escamas romboldas, que encobrem uma polpa pouco saborosa, a emenda quando preparada com açúcar. Amamendo a achas numa loja monospérmica. Em épocas de fome, de muito servirão aos soldados que procuravam não só os kukov, em concorrência com as ararras, como em razão do miolo que chupavam com grande gosto. Os burites são sempre indício de água, nascendo só em lugares úmidos. No caminho para Uberaba aparecem, pela primeira vez, no pouso dos burites a 84 legoas do litoral, nas proximidades do Rio Grande, divisa entre as províncias de Spaulo e Minas. Desse ponto em diante acompanham a trilha que seguirão as forças, atravessando Minas, Goiás e Mato Grosso. Até o Rio Negro, a abundância de burites é extrema, daí por diante, vão se tornando menos frequentes e para os lados de Newark e sul do distrito de Miranda, vêm-se raramente. Duguio compreendendo o Tiquimão, de irrundadades com que lutariam os nossos colegas na promptificação de canoas. Sem as ferramentas precisas nem trabalhadores habilitados, fizemos lembrada a conveniência em transportar aquela barca para junto àquele rio.
As nossas previsões realizáculos e completamente em que os op que embaraçarão os engenheiros no desempenho da comissão a este respeito, justificarão a importância que havíamos dado àquela conducção. E o alcure do gênero Atalha, a feiçorra, como os burites, lugares úmidos, aparecendo só naqueles que são comumente encharcados. O seu aspecto é baixo e estípite fino, das vezes engrossando extraordinariamente junto ao coroamento das folhas, as quais têm longos folhiolos delgados. Os frutos cujos corcos têm três bagas monospermias, com uma bonita cor amarela laranjada e revestidos por uma cacáfia filamentosa que não tem um ao sabor, ou sobretudo assadá, dão em cachos, que às vezes pendem junto ao chão, servindo de pasto aos porcos do mato, que os procuram com avidez. Por isso, quando atravessávamos os alcurizas do Rio Negro, onde a abundância desses era extrema, grandes varas de queixadas, de cotiles labiatuso fugigiam diante de nós, sendo fácil a um dos soldados derribar alguns deles. F qualquer depressão de terreno, qualquer encontro de declives, transforma-se nessa zona em profundas sanjas, que quase sempre virão em escoantes para os rios. Eis a coricha ou coricho. A retenção da água, por muitos meses, desenvolve então uma vegetação palustre no meio de moutas de capim, reunindo-se nelas frequentemente as terríveis piranhas e miletes macropomumos, que tornam essas passagens perigosas pelos lados do piquiri. De a qualidade de mel que dá o jojate é boa, perfumada e clara, entretanto a quantidade é comumente muito diminuta. A comer é no tronco das árvores, quase sempre junto ao chão. Pelo contrário, sempre na parte superior, na dichotomia ou bifurcação de ramos, faz o cotiço a abelha mandori ou mori mondé. Colheira mel, o qual é superior ao do jate, rivalizando com o do cacheta em sabor e limpidez. A abelha mandori é a espécie grande, preta, rajada de amarelo. Seguem-se em qualidade. O achupé grande, preta, o senharão, o borar grande e arela, o uruçu, o lambio olhos, etc. Dessas abelhas fomos, no segmento da viagem, encontrando indivíduos. Além disso, frequentes árvores, cortadas nos lados do caminho, mostravam-nos a copiosa colheita que fazem os índios, os quais, justamente naquela época, recolhiam o mel para fermentar, o que dá lugar às festas religiosas, em que estavam empenhados, quando chegarmos à aldeia da Piranhinha. Elevamos então o chapéu que compráramos na aldeia. Era de palha de carandá e copernicia serifera, e muito bem trançado. Esta palmibate frequente no norte da província, é mais rara no distrito. Pela primeira vez a tínhamos visto quase ao chegarmos ao taboco, ocupando um vasto barreiro com lindos espécimens, cujo aspecto era-nos totalmente novo. Mais alto que a carnaúba, com quem tem muitos pontos de relação, se não for ela para apropriar, com este pite, porém, mais fino e ligeiramente flexuoso, tem as folhas suportadas por longos peciolos erectos, que formam um coroamento em leques, como o do borit, mas cujos folhiolos são rigidos e terminados por pontas espinhosas. A reunião de muitas dessas palmeiras,
cujo tronco é aproveitado para a construção de casas e curras, cuja palha é muito utilizada para chacapéus e cujos frutos, pequenos encaixos compridos, dão algum azeite, chama-se um carandal. Aí formam elas motas compostas de palmeiras rasteiras, no meio das quais surge alguma mais desenvolvida, levando agarrados cipós e parasitas, que vivem nos sucos das folhas caídas. Algumas nopalhas, sobretudo alpuntia, com aspecto tutão original, e uma ou outra de cotiledônia, cuja folhagem agrada tanto pela disparidade, constituem, ao redor dos elegantes carandás, grupos, como que arranjados pela mão artística de algum horticultor inteligente. O carandá que vimos pela primeira vez perto da Pirainha aparece com abundância entre Ney e a colônia de Miranda. Talvez no distrito de Miranda possam ser, ou por meio de linhas longitudinais, assignaladas entre zonas de palmeiras predominantes. A dos Borites, do Cocinhável Randa, dos Carandás, da Vila A colônia de Miranda e das Macaúbas, da colônia Oapa, e nas das proximidades do Aquidauana e na localidade de Refugio no cimo da Serra de Maracaju, distante daquele rio 5 léguas, vimos em aves, além das mencionadas, na família dos Axipitres, muitos urubus do Pernoperus jotada, alguns dos quais completamente brancos, urubutingas gaviões e inúmeros caracarás, poliborurus chimango que esvoaçavam, com estridentes pios, por cima das queimadas, para agarrarem as cobras e retes, acossados do fogo. Na família dos trepadores, avistamos a arara azul, a arararauná com as costas e cauda azul, peito amarelo alaranjado, a vermelha a aracangá, a roça a ara e a cintinos, a qual convinha mais o epiteto de ararauna a arara preta, colom de parquiquê, tucã de papitapurampo, bran a ranfastos toco, espécie grande e rara, de bico preto ranfastos ariel, de papo amarelo e ranfastos descolorus, que são derribados, maulistoque um bago de chumbo bico. Nas árvores, o desconfiado alma de gato, coquizos caianus, se esgueirava ligeiro por entre os galhos e o lindo jacamacira, galmula viridieres, nele esposava gravemente, enquanto os pica-paus pipicus melachóxulos, etc. em zidizai se atrepavão, agarrados aos troncos. Entre os passaros figuravam o sabiás e turdos flavipes, una e rufventer laranjeira, o bentevir tiranus sulfuratus, o serra-serra e carduelis nitens, o canário da terra cacadoelis brasiliens, o adupitilus nasudutus, os caraúnas ou virabostas icterus violaceus, os mais animados e barulhentos cantores do sertão, os encontros e chantornos tristiza, e muitos outros notáveis pela plumagem e canto que não conhecíamos e viamos pela primeira vez. Nos campos há poucas perdizes e codornizes. Na planura de cima da serra não as vimos. Em compensação, a volateria é sobremaneira nundra importante em qualidades, como já mostramos. Entre os répteis, além dos ofidios já apontados a vulto lagarto, os bactracios são os conhecidos geralmente. Entre os insectos, todas as subdivisões são mais ou menos bem representadas. Entre os nevropteros aparece com abundância o termes e cupim. Nos himenopteros, muitas espécies de maribondos, de formigas e abelhas, poucos lepidoberos. Nos dípteros, muitos mosquitos muriçocas, mucuns ou polvoras, moscas, etc. Em alguns pontos do rio, ou em outros, são raríssimos. Entre as arachnides, não pode ser esquecido o acaride arachnide, carrapato e xodes, um dos grandes incomodos de quem viaja pelas matas. No Aquidauana éramos flagelados o rodeleiro ou estrela, espécie grande, ruivo, espécie menor, e piolho de galinha, espécie muito pequena. Não dos afluentes do Aquidauana encontramos curiosos moluscos, com a conformação do mexilhão e mitilus, e com o interior da cosca brilhante, a modo de madreperola. O Pacheco e o Valerio. Diz uma de minhas notas de viagem, afianção que, em certo ponto o rio Paraguai, há muitos desses restos, sendo até uma baía denominada das Conchas. Achamos também dessas conchas no ribeirão do Euagacigo, a 312 léguas da vila de Miranda. Apendice e apendice, e memoria descriptiva do reconhecimento do cabamunho entre os rios Taquari e Aquidauana, feito pelos engenheiros Capitão Bacharel Antônio Florencio Pereira do Lago e dois o Tenente Arel Alfredo Descragnoli Taunay. Ajudantes da Comissão de Engenheiros junto às Forças em Operações no sul da província de Mato Grosso. E exploração entre os rios Taquari e Negro, e no dia 13 de fevereiro passamos, defronte do Oamento Goiano, o rio Tacaquari e margeando à esquerda, fomos, pela necessidade de descanso em consequência do grande enado a que tinham sido obrigados os animais, pousar junto ao ribeirão da fortaleza, com 20 minutos em tempo de distância percorrida. A sua margem esquerda é carpá e necessita ser rampada para a descida de carros. A direita é até baixa e arenosa como o alvéio deste de tributário do Taquari que, depois de grandes chuvas, nega passagem a val. Conta de largura 50 palmos, de profundidade 3, 112 por segundo de velocidade, e aí ele segue-se uma mata onde existem várias rampas que podem ser facilmente vencidas. Deixando pelo lado esquerdo o Taquari e seguindo paralelamente ao seu confluente, o Cossim, que pouco depois desaparece, começamos a acompanhar o Taquari Mirim, o qual ora afasta-se, ora aproxima-se muito perto do caminho, trando-se com 32 minutos de marcha um pequeno corrego, cujas ribanças necessitam ser modificadas, e daí a 43 milhas, outro nas mesmas condições. Com mais 41 minutos passamos um ribeirinho cujos barrancos devem ser recortados, para facilitar a passagem. E pouco depois chegamos à chojeira do Tatataquarimim, pouso dos Boritis, junto a qual existem vestígios de um acampamento dos paraguaios e onde pernoitamos. A distância percorrida foi sempre em terreno seco, de base argilo arenosa, entre cerrados em que predominam anácias, araticus do campo e várias espécies de birsonima. O caminho é uma simples trilha, muito visível porém sempre seguido. Tempo gasto 4 horas e 32 minutos. Distância percorrida 8,265 braças, ou 2 ou 3, 4 léguas aproximadamente. Deixando o pouso dos Borites, que oferecerá um acampamento regular para as forças em marcha, com 36 milhas de marcha fomos ter ao Corrego da Porteira. A 77 minutos do qual passamos outro, chegando ao Ribeirão da Mata depois de caminharmos mais 95 minutos. A 50 braças antes desta corrente, existe um terreno baixo que de tornar-se alagadiço com a continuação de chuvas, podendo ser praticada, neste caso, uma extensa estiva pelo muito mato, que cobre as margens do ribeirão. O leito deste é arenoso, a largura média de 50 palmos, 2 de profundidade, chegando a negar val no tempo de grandes enchantes. Aí poderão acampar as forças depois de ter sido facilitada a passagem, rampando-se à margem esquerda. Tempo gasto 4 horas 0 minutos. Distância percorrida 7,285 braças, ou 282 léguas aproximadamente. A 16 minutos do Ribeirão da Manada, existe uma casa adonada, próxima a um capão, denominado Tapera. Assim como o Corrego, que pouco adiante dirige-se para. Entre margens pouco firmes, permitindo porém a proximidade do mato fazer-se de pronto uma esviva para a passagem de cargueiros e carros. Daí a 8 minutos passamos um pequeno tano de 30 braças, que pode dar boa passagem, se as chuvas não aumentarem e o tempo tornar-se seco, devendo ser este espaço estivado no caso contrário. Continuando, atravessamos o ribeirão claro, cujas margens altas e nemorosas precisam ser melhoradas, com leito pedregoso, largura de 35 palmos e profundidade de 1,2. Depois de chuvas continuadas, impede o trânsito. Depois de 110 minutos chegamos ao ribeirão verde que tem margens abruptas, cobertas de mato, leito de grandes lajes, val pessimo para passagem de animais carregados. Tem de largura 65 palmos, 3,2 de profundidade, aumentada porém, durante as águas, a ponto de vedar o trânsito. A força pode apar em sua margem direita depois de corrambando os barrancos que encanam este ribeirão. Tempo gasto 3 horas 0 minutos. Distância percorrida 5,463 braças, ou 1,3 léguas aproximadamente. Saindo do Ribeirão Verde, passamos com 63 minutos de marcha um bosque e daita minutos a mata o capoeira do Major com a abrupta descida que vai ter a um pantano, em que gastamos 5 minutos, seguindo-se nova mata e outro ao margeal cortado também por mato. O terreno começa a subir. Torna-se pedregoso e entra-se no portão de Roma. Pessime dificultoso do embaraçagem da com grandes lajes e rochas que se acham na trilha que serve para a aviação. As carretas dos paraguaios passarão por este desfiladeiro. Entretanto, será necessário um trabalho preliminar ou um desvio para conseguir-se fácil trânsito. Continuando a caminhar, margeamos um lugar pantanoso logo abaixo do serrote e com mais 44 minutos fomos pousar no lajeadinho, onde um pequeno lagrimal dá água em toda esta estação. Tempo gasto 3 horas e 49 minutos. Distância percorrida 6,951 braças, ou 2,14 léguas aproximadamente. Deixando o lajeadinho, passamos um lagrimal depois de 65 minutos de marcha, e com mais 60, 5 corrego do castelhano, entrando da Aia 15 minutos no Namamata, atravessada por um filete d'água, seguindo-se outras, cortadas, de distância em distância, por campos dobrados até o corrego da volta, onde poderá formar-se o acampamento das forças. Tempo gasto 5 horas e 19 minutos. Distância percorrida 9,683 braças, ou 3,3 em 2 léguas aproximadamente. Do corrego da volta, ou com 41 minutos de marcha passamos num matagal, e com mais 32 minutos o ribeirão do Perdigão, cujas margens hão de necessitar congincertos para fácil transposição. Deste ribeirão, com 44 minutos, entramos na mata dos Jaós, de 3 minutos de extensão, onde os paraguaios deixarão uma canoa, que poderá servir para a passagem do Rio Negro, caso seja consertada e transportada para aquele ponto. Com 65 minutos chegamos ao Corrego da Cacachoeirinha. Daí ao Corrego Fundo, gastamos mais de 40 minutos. Poderá acampar à força, depois de feita uma estiva nas margens pouco firmes deste corrego. Tempo gasto 3 horas e 46 minutos de distância percorridos e 60 braças, ou 2,14 léguas aproximadamente. Com 119 minutos de marcha fomos do Corrego Fundo a um pequeno óleo d'água. Daí a 77 minutos a um lagrimal e com mais 81 minutos ao Rio Negrinho, passando antes por um terreno baixo e alagado. O rio dava o comodo no tempo sésico. Nesta estação, porém, a profundidade é de 7 palmos, sendo a sua largura de 63. Uma árvore caída de uma margem a outra serviu-lhe capaz para a ragem das cargas, e com pouco trabalho ter-se a uma boa pinguela. O val acha-se a 30 braças mais ou menos acima do lugar em que está a árvore, subindo pela margem esquerda. O acampamento na margem direita, depois de passar a mata, é melhor ainda que mais distante da água. Tempo gasto 4 horas e 37 minutos. Distância percorrida 8,408 braças, ou 2,134 léguas aproximadamente. Deixando a margem esquerda do Rio Negrinho, depois de passarmos pela sua mata, onde existem depressões chamadas corixas, que ficam cheias d'água e dão nado durante as enchentes. Fomos ter, com léu e meia de viagem ao potreiro, pequeno rancho na fazenda dos cidadãos Antônio Alves Ribeiro e Tibério, onde não encontramos além do gado, que não pode ser reunido por falta de cavalhada, recurso de qualidade alguma para a força, nem pessoal para trabalhar na construção de canoas para a passagem do Rio Negro. Deste ponto até o rio, o caminho apaga-se quase completamente. É apenas uma trilha mal aberta por alguns fugitivos de Miranda, a qual atravessa grandes pantanas, duas corixas cheias, charcos e mata muito cerrada. Se os meios para passar o rio estiverem promintos, deverá à força ir acampar na margem do rio. No caso contrário, demorar-se-á junto ao potreiro. Tempo gasto 4 horas e 48 minutos. Distância percorrida 8,742 braças, ou 3 léguas aproximadamente. A passagem pararia em Fampre Comoda e Facimpre até o potreiro, para os carros, porém, e bagagem será necessário rampar às margens das correntes que atravessam o caminho e fazer estivados em diferentes pontos. Nas matas e nos cerrados, a pausa que o Aquitaquara são o trânsito, pelo que deverá ir, sempre dianteiro à força, um certo número de homens armados de machados e fouces, para removerem estes obstáculos. Do potreiro, porém, ao Rio Negro, até para homens a pé, o caminho é de difícil viabilidade, e necessita ser aberto e melhorado para o trânsito. Com exceção do portão de Roma. Proximidades do lajadinho e margem dos corregos e ribeirões, os declives do caminho são sempre bons. O leito é uma estreita trilha argilo-silicoso, quase sempre seco até pouco adiante do potreiro. Achamos-nos hoje na margem do Rio Negro, sem termos encontrado guia para o caminho que segue a fralda da Serra de Maracaju até a aldeia da Piranhinha, o qual os soldados desconhecem, e vamos encetar viagem átua e sem indicações certas. Margem esquerda do Rio Negro, 25 de fevereiro de 1866. Pousos para a força ao pouso dos Borites 2 e traz 4 léguas ao ribeirão da Mata 2 1-2. Ao Ribeirão Verde 1.034, ao Lajeadinhos 1 Tra, ao Corrego da Vol Isomimo, ao qual fundo 2 ou 4, ao rio Negrinho junto 3, 4, ao rio Negro 3, soma 20, 3 e 4, rio Tacaraquari ao rio Negro 20, 3, 4, a planta topográfica indicará outros pousos. Caso não convenham estes, e dá os acidentes de terreno e direções magnéticas. 2. Exploração entre o rio Negro e os morros, no dia 25 de fevereiro, passando o rio Negro numa pelota, transportámo-nos para a sua margem esquerda baixa, paludosa e coberta da mesma vetação que já tínhamos achado do outro lado. Por espaço de um quarto de légua lutámos nela com obstáculos provenientes das enchentes do rio, sendo obrigados a novas passagens em pelota, de curichas cheias e pirizas e lugares inundados e a marcha em terreno sempre úmido e atoladiço. Abre-se depois o campo com cerrados ao longe e achámo-nos na base da Serra de Maracaju, que era o nosso meio direção na procura da trilha, que diziam ter sido aberta pelos fugitivos de Miranda, na invasão deste distrito no ano passado. Com efeito avistávamos uma longa e continuada serrania que tínhamos de deixar à esquerda, fraudejando a sua suaba e fugindo águas que cobriam a estrada seguida no tempo seco até o rio Aquidauana. A questão era examinar a qualidade de terreno em que tínhamos de marchar e saber das vantagens da abertura de um caminho para a força nos seus primeiros movimentos para o Baixo Paraguai. Seguindo, pois, o rumos, desde as primeiras horas de marcha, reconhecemos as dificuldades que tínhamos de vencer na procura daquela suposta trilha e dos vestígios da passagem, bem que recente, de um homem a cavalo, apagadas de todo ou pelas chuvas ou pelas do gado que vagrâmea pelos campos, indo afinal esbarrar em uma mata tão cerrada que roubou-nos boa porção do dia, não nos permitindo caminhar mais de légua e meia. No pouso verificamos que a carne seca, que havíamos preparado para nossa viagem, calculada em 8 dias, pelas passagens nas corixas e pela muita chuva dos dias anteriores, achava-se de todo deteriorada. A impossibilidade de termos recursos daquele lugar, pois que a última porção de gado recolhido, ao forra levado da fazenda do Retiro para o Cocim e a esperança de podermos matar alguma das reses que encontrávamos, não nos permitirão dúvida sobre o que devíamos resolver. 2 dias depois, caminhando sempre, ora em terreno pantanoso e atoladiço, até a fralda da serra, ora em cerrados de dificultosa passagem, achávamo-nos com todos os recursos de boca completamente esgotados e com a certeza desesperadora da quase impotência em matarmos a balarreses, completamente selvagens e ariscas. Os nossos males crescerão com a fuga de todos os animais, o que nos reteve nas mais cruéis necessidades. Junto ao corrego da aflição, durante 2 dias nos sustentámonos de frutos silvestres, que os soldados poderão colher. Conseguindo no 3º dia alguns dos animais, prosseguimos viagem deixando 4 deles perdidos e canastras escondidas na mata próxima, alimentando-nos desde então por 8 dias de miolo de palmeiras e de alguns frutos do mato, sofrendo sempre chuvas torrencias e contrariedades. Em todo este tempo fizemos apenas 11 léguas, apesar de andarmos dias inteiros, ora rodeando charcos perigosos, ora abrindo picadas em cerrados de intrincadíssima taquara. Em parte alguma viamos uma trilha seguida. Quando nos supunhamos perdidos, deparávamos algum rancho abandonado, uma árvore cortada, um sinal que indicava acharmo-nos no rumo seguido pelos fugitivos, os quais, duvida, tiveram interesse em ocultar os seus vestígios, acossados dos paraguaios, que demandavam o mesmo caminho, como ouvimos pelos sinais de acampamento de forças. Tomando afinal o rumo, fomos os de trilhar à parte, transitável hoje do caminho do Pantanal, onde podemos dar fim aos nossos sofrimentos, conseguindo carnear uma res. No dia 10, passamos o rio Taboco, que achamos de nado, visitando no dia seguinte o aldeamento dos índios na Pirainha. Chegamos no dia 11 ao arranchamento do cidadão João Pacheco de Almeida, onde tivemos recebimento hospitaleiro e simpático e onde nos achamos agasalhados. Caminho que a força deve seguir, não existe trilho alguma junto da Serra de Maracaju. O Pantanal que vai até a base desta serrania é em terreno fufu e de perigoso trânsito, sobretudo para grande número de cargueiros e carros. Nos cerrados, o sapelto, capins e taquaras maltratam os infantes e cansam sobremodo os animais. Só nos princípios de maio poderão, segundo informações de pessoas práticas, achar-se estes lugares secos, época em que o caminho chamado do Pantanal, conhecido por muitos e trilhado, dá excelentes passarem por ocasião da retirada das águas. A vantagem de ser a trilha do Pantanal sempre firme. Não pode deixar dúvida sobre o caminho a seguir, escolhido que seja um guia, conhecedor destes lugares que dê indicações dos lugares em que se encontram boas aguadas. O capataz da fazenda do Taboco, o cidadão Antônio Maria Tomanhá, é muito próprio para este serviço. Contingente para a Força Guarda Nacional. Os guardas nacionais que existem debaixo das ordens do tenente-coronel Albuquerque não podem perfazer o número de 100. Melhores informações sobre seu armamento, fardamento e municiamento teremos depois de recebermos resposta ao nosso ofício de 17 do corrente ou conversarmos com o tenente-coronel comandante, o que tudo havemos de comunicar com a brevidade possível. Índios Hino é o audiento dos Inhos Terenas, da Piranhinha. Encontramos a melhor disposição na gente do capitão José Pedro. Apresentando-se nos 60 moços bons atiradores e pruios para servirem de excelente tropa em surpresas e emboscadas. No aldeamento de Francisco Dias, há 40 homens robustos, em estado de pegarem armas. Acham-se armados, e só lhes falta cartuchame. Da gente Quiniquino, acampada em diversos pontos, pode-se contar com 30 homens. São ao todo 130 índios no caso de servir contingente à força. Falta-nos, contudo, visitar, a 8 ou 10 léguas daqui, 2 aldeamentos, um Quiniquinal e outro Laiana, que devem aumentar o número de homens e dar alguns aguaqueiros de arroz e milho. Aquém de Miranda também em outros pontos em que existem índios foragidos. A indole dos índios é guerreira. Votão ódio encarniçado aos paraguaios estão com estes em contínua guerra de emboscada, em que a crueldade e ferocidade de ambos os lados têm trazido temor e receio recíprocos. Entretanto, a inconstância de gênio e a impossibilidade em confiar na disposição de espírito e firmeza para arrostarem no campo e de frente o inimigo os torna próprios para atiradores em matas e guerrilheiros. Recursos com que deve contar a força gado. Desde o Rio Negro até a Piranhinha vimos imensa quantidade de reses, vagando pelos campos em grandes manadas. Entretanto, a necessidade, para o forneento, de bons cavalos para rodear-se o gado, obrigará à espera da terminação da peste que graça entre os animais até fins de abril, e que tem destruído toda a cavalhada desde o Rio Cocim até estes lugares. Um contrador, de posse contudo de bom animais, poderá com facilidade, em todos os pousos da força, reunir a quantidade de precisa reis nas fazendas de Joaquim Alves, Fialho, Caetão Pires, se prisioneiro dos paraguaios, José Alves de Arruda e outro. Os cidadãos que, pelas informações colhidas, poderão se encarregar do fornecimento são Joaquim Alves e Canuto Virgolino de Faria, no Coximia. Mas deverão de antemão comprar cavalos para se acharem em circunstâncias de cumprir com os seus compromissos. Calcula-se em 13, 0 cabeças do que existe nas fazendas as apontadas acima. E só pode haver dificuldade na obtenção de reses com a falta de cavalos, para o que devem ser tomadas providências acertadas. Seriam as plantações dos refugiados de Miranda, além das limitadas proporções em que foram efetuadas para proverem unicamente à subsistência particular, não derão colheita satisfatória. O milho veio muito falhado, o arroz abaixo da expectação. São, contudo, os 2 gêneros que mais avultam. A grande dificuldade em reduzir-se o milho existente à farinha ou à canjica, pela falta de um monjolo, prometem alguns alqueires à custa de braços. Não há nenhum feijão recolhido, apenas algumas quartas plantadas, que contudo pouco podem dar pela falta de chuva e má época em que foram lançadas em terra. Há grande carência de sal. Apenas existem 2 ou 3 alqueires que estão sendo vendidos. Os dados que seguem foram todos colhidos com a maior minuciosidade, e são o resumo de quantidades parciais, como se vê do mapa anexo. Milho 50, alqueires canjicas 50, 37 varrarós com casca 110, arzocados 150, 1.300, 1.382 e força inimiga interrogando diversas pessoas e índios, que têm, desde janeiro até fins de fevereiro, visitados os lugares ainda ocupados por forças, colhemos as seguintes informações. Na fazenda Zado Souza 50 é cêncito e 50 homens nos Espinídio 200, na Forquilha 100 em Niuac 360, ao todo 810. No Porto dos Souzas e Jum existe um entrincheiramento a menos de meia legoa do rio, e entre estes 2 pontos uma guarda rendida diariamente, que serve para vigiar o Aquidauana. Neste entrincheiramento houve ultimamente augmento de força, pois que ouvem-se agora rufos de tambores e toques de corneta, o que não acontecia até fins de janeiro. Há uma peça de artilharia para defendê-lo e uma parliçada de grossos madeiros de aroeira. Iremos com as precauções precisas visitar estes pontos, comunicando logo o que tivermos observado. A Forquilha e o Espenídio achanse no Camemiúnio à Vila de Miranda. Este último ponto estava presentemente abandonado, todas as casas foram queimadas e não há mais guarnição. É informação de André José dos Santos, que nos últimos dias de janeiro, com 6 companheiros, foi reconhecer o inimigo, voltando no dia 4 de fevereiro. Aniuac chegou, a 3 de fevereiro, Agostinho Joaquim Coelho, astindo, de um mata aproxima, ao exercício de um batalhão de infantaria pesada, formado em 6 pelotões de 30 filas, pouco mais ou menos. A gente que se acha na fazenda do Souza é aguerrida e regular. O resto dizem constar de soldados ainda bisonhos. A cavalhada de que eles se dispõem é boa, como vimos por alguns cavalos roubados pelos índios. Usa a infantaria de espingardas Amine de 0 passos, e a cavalaria de lanças que maneiam com muita destreza de clavinas e espadas. Nas cartucheiras trazem os soldados 80 cartuxos. Os índios afiançam que são maus atiradores, fazendo contudo justiça completa à coragem e valor nunca desmentidos do inimigo. Os pararaguaios desde maio do ano passado não fizeram mais correrias na margem direita do Aquidauana, proveem-se de gado, abundantíssimo no outro lado, e consideram o rio divisa do território brasileiro. Existe uma estrada, chamada do Canastrão, pela qual, de Dourados, onde há força, e da fronteira podem vir socorro para varrem os baralhos de contingentes espalhados no distrito de Miranda. Esperam-se aqui cartas de um fazendeiro de Niuac, preso dos paraguaios, que foi visitado pelo índio Laiana Joaquim da Silva em fevereiro, o qual dá notícia de mais destacamentos na Ariranha e no Esbarrancado, a 8 léguas além de Niuac. Supõe-se que os destacamentos Souza e Espenídio têm em ordem para concentrar-se, com o aparecimento de nossas forças, em Niuac, a fim de, atraindo-as até este ponto, poder ser cortada a nossa retaguarda pelo caminho do Canastrão, que vem do Paparaguá Miranda. Resumo: o movimento da força brasileira pode efetuar-se nos primeiros dias de maio, tomando o caminho do Rio Negro e depois o do Pantanal, e que deve de estar completamente seco, reunida que seja boa cavalhada para o fornecimento de gado durante a marcha. Com poucos geneiros pode estar dos morros e dos índios. Nas operações, além do Aquidauana, deve esperar encontrar mais de 0 inimigos, entrincheirados o mais das vezes, e dispostos à resistência. Rios que passamos o Rio Negro no lugar de nossa passagem têm 18 braças. Entretanto, como a força deverá vir pelo caminho do Pantanal, indicado no nosso trabalho colorido que vai ligar-se ao calcaminho do roteiro do primeiro reconhecimento, além potreiro, é necessário visitar o rio mais baixo e conhecer a sua largura. O rio Taboco tem 30 braças de largura. Meios de passagem. Para o Rio Negro devem se tipificar barcas, pois que as margens baixas e atoladiças não facilitam a construção de uma ponte. O rio tem lugares de bom val, como afiança o prático Tonhá, que conhece-os perfeitamente. O rio Taboco é vadiável. Para o Aquidauana precisam ser trazidas ao porto do Jatobá ou ao de Dona Maria Domingas. As canoas do tenente-coronel Albuquerque da sua fazenda do Rio Negro e a prancha do cidadão Cardoso Guaporé, o qual já foi examinar o estado em que ela se acha, por estar escondida, há mais de ano, numa volva do rio. Distancia que percorremos do Rio Negro à entrada do Pantanal 13 léguas da Azeia Pilva. Um 4 da Pilvuva aos dois corregos. Um 2 e dos dois corregos ao Taboco. 3 e 2 do Taponta do Morro, donde o caminho segue para o Aquidauana. 3 e 4 daquela ponta à Piranhinha. 1 e 4 João Pacheco. 3 e 4 de João Pacheco a Francisco Dias. 1 e 2 soma 26 a volta pelo caminho Pantanal não pode exceder de 4 léguas. Morros, 20 de março de 1866. 3 exploração à margem direita do rio Aquidauana, a necessidade de visitarmos 2 aldeamentos de índios e reconhecermos a margem direita do rio Aquidauana e seus diversos portos que derão passagem aos paraguaios, na invasão do ano passado, fez-nos nos empreender nova viagem, efetuando a nossa partida para aqueles pontos, no dia 24 do mês próximo passado. seguindo às vezes a base da serra que viemos fraudejando, desde o Rio Negro, outras cortando-a em diversas e profundas depressões. Visitamos a 714 legoas de nosso ponto de partida, o acampamento dos Laianas, onde apenas encontrarmos 20 homens em estado de pegarem armas e viveres em quantidade insuficiente até a sustento próprio. No aldeamento do Uauaçu, a 3 legoas do outro, há igual carência de mantimentos e só 9 índios para alimentarem o contingente que dá a tribo dos Kiniknaus. Tomando daí rumos, procuramos o Aquidauana, indo acampar junto à sua margem direita, e então seguimos até a Tapera do Pires, donde fizemos-nos na volta dos morros. Acham-se junto à borda do rio, que margeamos, diferentes casas abandonadas por ocasião da entrada dos paraguaios, as quais têm cada qual a sua passagem para o outro lado e pôr no rio. Assim são fortes do Canuto, até onde chegou uma partida e miga vinda do Taquarussu, de João Dias, Maria Domingas, Francisco Dias e Cetera, que vão apontados no reconhecimento topográfico. Examinando cada um deles com cuidado, para indicarmos a passagem mais conveniente para a força, pareceu-nos de Dona Maria Domingas o que satisfaz a todas as condições precisas. É o único que dava em toda a extensão e 30 braças com profundidade de 4 a 8 palmos, facilitando assim não só a passagem da infantaria, como também o serviço das barcas, que será feito com muito mais tesa, tocadas e puxadas à mão. Além disto, a força, ocupando a margem esquerda, corta a comunicação entre o entrincheiramento do Porto do Souza e o do Espenídio e impede qualquer movimento de concentração que os inimigos procurem fazer. Do Largo da Liranha deverão as forças dirigir-se para o Porto de Dona Maria Domingas, tendo à frente um bom prático destas localidades, caso não seja tomada outra determinação. Deste portal do Souza, pela margem esquerda contando-se 4 legoas de trilha completamente séquica e a não querer cortar campo, é dele que partem caminhos para Miranda, Forquilha, Niuac, Eticeteira do Porto de Dona Maria Domingas ao Iponadigue 4 legoas, do Iponegore a Forquilha 7, da Forquilha a Lelha ao Niuacadez, do Porto a Niuac 20 e um alguns destes e mais os Espenide e o Souza, ocupados pelos paraguaios, formam uma linha que fecha em círculo a vila de Miranda, razão por que foi ela abandonada e queimada, reforçando-se os pontos estabelecidos em derredor. Assim, pois, a retirada de Miranda não tem significação de evacuação de forças, parecendo, pelo contrário, dever indicar a tensão de melhor defender o território, em que se acham e que fecharão por um cordão de destacamentos desde o Aba até o Souza. A este último ponto não podemos chegar, pois que um desencontro na remessa de cartuchos, que tínhamos requisitado do Ilum, Senhor Tenente Coronel Albuquerque, obrigou-nos a não efetuar este reconhecimento arriscado e que só pode ser feito à mão armada pela vigilância que, sobre a outra margem, exercem os paraguaios. Mandamos, contudo, uma partida de índios reconhecer, de dentro da mata, a estacada. Apesar de seus hábitos e habilidade na espionagem, não poderão passar além do piquete que, como já participamos, existe entre o rio e o entrincheiramento. Este piquete compõe-se de 10 a 12 praças e que se achavam montadas em burros, o que indica a falta de cavalos para cercarem as reses que conservam, encostadas à margem do rio para o consumo. Na frente uma bandeira vermelha, junto um mangrulho, donde os uma sentinela devassa grande extensão de terreno. Aos paraguaios chamam um mangrulho a uma guarita elevada sobre 2 ou 4 esteios de 40 a 60 palmos, donde a vista se estende muito ao longe. Descendo o rio pela margem direita, chega-se com 4 léguas de marcha ao porto do Jatobá, que dizem ser Vadiavel, depois de um pequeno nado e que dista do Souza, pela margem esquerda, 2 umimes léguas. Em geral, todas as trilhas acham-se apagadas pelo muito capim e falta de trânsito. Devem ser preparadas quando a força tiver de dirigir-se ao porto escolhido para sua passagem, distância que percorremos 23 léguas. Contingente para a Força Operadora Guarda Nacional. E segundo as informações que nos prestou o Ilum, Senhor Tenente Coronel Albuquerque, comandante do Batalhão A, sede da Guarda Nacional, existem 85 praças mal armadas e sem fardamento e poucos oficiais, tendo-se retirado a maior parte deles para diversos pontos longínquos desta província. Acham-se os guardas espalhados numa larga zona e são eles os que preparam a maior quantidade de mantimentos, o que deve ser atendido por ocasião de sua reunião que desfalcará, pela falta de braços, o número de alqueires de mantimentos com que poderia a força contar. Estão também qualificados os guardas nacionais índios Kiniquináusio e Terenas que melhores serviços prestariam englobados nas suas respectivas tribos, como por exemplo o índio José Pero, capitão dos Terenas, que deve ser conservado à frente de sua gente pelo respeito que tem sabido infundir e obediência que lhe prestam os seus companheiros. A Guarda Nacional acampou de 3 a 22 de setembro do ano passado, junto ao Capão dos Borites, tendo-se aí reunido 60 e 6 praças desarmadas, que foram licenciadas para cuidarem roçados e plantações. Existe algum cartujame para seu municiamento? Entretanto, há muitos cartuchos deteriorados e inservíveis. Índios, informações frescas colhidas do senhor João da Costa Lima, que chegou das aldeias além aqui da Uana, dão-nos os meios de apresentar o total de índios que, além dos Guaicurus, cujo capitão Anadu consta vir se apresentar com toda a sua tribo, poderá coadjuvar a força. Terenas 216, Kiniquináus 30 e 9 Laianas 20, 275 homens. Estes índios mostram a melhor disposição, oferecendo-se com espontaneidade e servindo com toda a dedicação, como verificamos nos nossos últimos reconhecimentos. Acham-se muito atemorizados com a chegada da força, pois que repetidas ameaças dos fazendeiros, refugiados aqui e em outros lugares, por causa das reses que eles são obrigados a matar para a sua alimentação, têm incutido o temor de que as forças virão escravizá-los e tratá-los com todo o rigor da guerra. Procuramos tranquilizar esta pobre gente que, nos calamitosos meses de invasão, portarão-se com moderação no natural na esfera e condição em que vivem. Os cadiéus, inimigos figaradais dos paraguaios, não merecem confiança alguma e têm, em várias ocasiões, causado tantos danos aos brasileiros como aos inimigos. Recursos insistindo ainda sobre a importantíssima questão de fornecimento e aquisição de gado que se tem tornado muito dificultoso, depois da peste dos cavalos, levamos ao conhecimento do comando das forças a falta absoluta de cavalhada desde o Cocim até os Morros, onde os fugitivos de Miranda se acham desprovidos de carne para sustentemprio, pela destruição completa de todos os animais, desde dezembro do ano passado. O tenente-coronel Albuquerque indica cidadãos, de que falamos na nossa última participação, prestando-se-lhes os reis para munirem-se de cavalos. Ao número de alqueires, dado no mapa dos mantimentos, que se podem obter dos habitantes dos morros, devem ser adicionados mais 45 de arroz e de canjica 22. Ponderamos, contudo, de novo que o chamamento dos guardas nacionais ao serviço das armas deve diminuir a quantidade de viveres indicada naquele mapa por não se achar a colheita concluída e pertencerem quase todos os seus possuidores à Guarda Nacional. A requisição que, segundo as nossas instruções, fizemos de homens para a construção de canoas noas no Rio Negro, impossibilita varios de prontificarem os mantimentos que tinham prometido, indagando de diversos pontos desta província ou outra que poderiam mandar viveres para as forças no distrito de Miranda. Apontarão-nos a vila de Santa Ana do Paranaíba, que dista de Camapo uns 60 léguas, ficando este último lugar, hoje completamente abandonado. A 50 léguas da vila de Miranda, por água falarão-nos na comunicação muito frequente antes da invasão, entre Porto Feliz, Paulo, e o acampamento de Niuac, descendo canoas carregadas os rios Tietepaná e subindo o Ivinhema e Brilhante até as Sete Voltas, donde, com 5 dias, chegavam carros a Niuac. Esta viagem que faziam em 4 meses, ida e volta, pode fornecer abundante provimento às forças no caso de sua demora no Baixo Paraguai. Indica mola por ser esta ida de possível e dever cuidar-se quanto antes na reunião de viveres que, de mais a mais, hão de tornar-se escassos em território devastado e sem recursos. Meios de passagem do Rio Negro e Aquidauana guiando-nos nossas participações anteriores, que aconselhou a marcha das Fudococim nos primeiros meiros dias de maio, requisitamos a 6 do corrente 12 guardas nacionais e índios para irem construir barcos para a passagem da expedição. Com dificuldade, apesar das ordens do tenente-coronel comandante, estão se reunindo às praças pedidas, faltando completamente toda a espécie de ferramenta. Estes homens, como melhores trabalhadores, são os que preparam a maior quantidade de mantimentos para a força, não se achando ainda determinada a colheita de milho e arroz. E, sobretudo, não tem meio algum de conduzir viveres que cheguem para alimentação durante o mês necessário de parada num cão local totalmente falto de recursos, como é o Rio e o Negro. Apesar de tudo, vamos tratar apressar a remessa destes guardas, requisitando mais 12, à vista das instruções que nos mandam preparar meios de passagem nos diferentes rios, para o trabalho que temos de fazer nas canoas que servirão no Aquidauana. Para este último rio deverão subir ascando o tenente coronel Albuquerque, do seu acampamento no Rio Negro, ficando nós aqui para mandarmos preparar, com uma serra e um machado, tábuas e barrotes que formarão as barcas na ocasião da aproximação da força, pois que qualquer trabalho precipitado pode ser inutilizado pelo inimigo, o qual parece ultimamente vigiar mais cuidadosamente as margens do rio. Força maior nos impede de acompanhar os homens que vão ao Rio Negro. Levarão para dirigi-los um oficial carpinteiro habilitado na factura das canoas. Para guia das forças até o Aquidauana, recomendamos de novo o prático Antônio e o Maria Tonhá. Homem utilíssimo por conhecer feitamente os caminhos e campos onde se possam abreviar as marchas e saber dos lugares onde estão boas aguadas. Para Miranda e Nhoa, nesta localidade muitas pessoas próprias para servirem de guia, distâncias além do Aquidauana, do Porto do Souza, Miranda, 10 léguas de Miranda ao Eponadig, 9 do Imodigue, a Forquilha, 7 da Forquilha a Nioaniuaque, 10 do Porto do Souza a Nioaque, 36 a Foimigmo, a duas extensas cartas, cuja integra remetemos, que receberão os moradores deste lugar do cidadão João Barbosa Bronzique, prisioneiro dos paraguaios em sua fazenda, desde o ano passado. Derão-nos informações do estado a que se acham reduzir inimigos e da força espalhada em diversos pontos. Tem eles nas colonias de Dourados e Miranda 100, no Brilhante 100, 7 voltas de Vasgariza, Aguagua Fria 30, Niuá 500, Taquaruço 200, Porto do Souza 200. Ao todo 1.240 homens. Aqui se devem acrescentar os 50 de Miranda que vierão para o Espenídio, e Souza e outros que existem junto do Apa e Morro do Canastrão, onde possuem boa cavalhada. Desde o Porto do Souza até o de Maria Domingas, os paraguaios têm ultimamente lançado fogo a todos os campos e desbastado as margens, parecendo ter conhecimento dos próximos movimentos de nossa for. Morros, 16 de abril de 1866. Notas Taquara e Tupi. Não é o marmeleiro de que trata Sainglaire, sob o nome de Maprônia Brasiliensis e Euphorbiacea. Temos o desenho dela no álbum de viagem. Folhas opostas, corola monopetá com um labelo, anteras de dinamas, ovário sobre disco e hipogínio. Flor com 2 ou 2 polegadas de comprido, estigma bipartido. Folhagem muito delicada, folhas tomentosas e ovário livre, sementes ovoides. Em forma de colher cochear. Calophyllum brasiliense, Sainglaire. Onandim, Lantim ou Onand, excelente para canoas. As folhas desta planta são muito desenvolvidas. No corrego da pontinha 8 legoas de Camapuano vimos algumas com 1 palmo de largura e 1,5 palmo de comprido, lustrosas e completamente glabras. Acacia malholens de freire alemão. É conhecido no sertão norte por cajurubeiroavo ou melholó Sainbaía e Samba Espera e Barvore. Curatela Sainbaíba. E Sagilaire. Boritio Morite Tupimoro Nutrir Tissuco. Mauritia vinifera Marte. Flexuosa. Linha 6 léguas do rio Piquiripipomba, Guarraia, Aguela, esta palavra derivada do Picaguapom. Ilha é com razão geralmente empregada em todo o Brasil. O sertanejo perdigão, Forcroia gigância, Goa, Baga, Obe, Acre, língua Tupi. Psidiumvel, Eugênia Marte, Família entre as Rosaceias e Magrilháceas. Autor do poema La Gastronome, publicado em 1800. Amaca Rede, Eva, Arvore, língua Tupi. Ararau na espécie particular os sertões de Goiás e Mato Grosso. Araanga. Área Sintinos Discortos. Cripturus Notivagos. Começa a piar apenas descamba à tarde. Martil chamatinamus noturna. Em algumas partes do Imperio é conhecida por Sabelé. Os banhos das folhas desta plantinha são eficacíssimos nas orchites. E da Vila Elíptica, Sainglaire. Sapindus Sainglaire. Lugares empantanados, passigos do gado. Em língua tupi quer dizer pau de jário maju macaju. Segundo alguns, cascavel ao pé maracaju B da serra. A glossário. Toda audacia é permitida em hipóteses. Impressionarão-nos de passagem, sem estudo, aquelas linhas que correm paralelas por muitas léguas.
serão na realidade indicação do que acima tocamos, ou são simplesmente efeitos de infiltrações vagarosas em estratificações, erosões, etc.
Amambaê ou ambaibaê água, ambaiba ou embalba, urticacia do gênero secropia.
Castelnau dá a porção de serra que conhecemos, o nome muito apropriado de Serra da Chapada. Entretanto, nunca ouvimos nas localidades, onde os moradores usavam só da denominação de Maracaju. Na província de Minas chama-se para tudo Amarantaceia, o Gonfrena officinalis. A causa do para tudo Bignoniaceae tem grandes propriedades febrifugas e sudorificas. Os índios guanás o chamam na Muculi. Esta remenaia, abundantíssima no Rio Negro, ia se tornando cada vez mais rara. Os seus frutos, quando maduros, suportáveis e muito nutrientes. Os nossos soldados, no acampamento do Rio Negro, sustentavam-se quase exclusivamente deles. Contra que são de pé, uva árvore. O interior do país se chamam Tijucas, palavra brasileira tirada da língua tupi, Tijuca-lamar. Usa-se também muito do verbo em tijucar por elamear. Murecipinina ou pintado. Em mato grosso assim chamam o murecido pantano. Será com certeza xisofila é a espécie? Em todo caso, o gênero é bisonima, bem caracterizado. Com ser malpigiácea, vence os pares de glândulas bem aparentes, às vezes desenvolvidas em extremo em cada sepala. Do fructo do murece diz com justeza pison. Fructus maturi gratissimiquidem a coripulatum velican, se suporem dendentibus inferum que acirunsimo que astringendo intense refrigeran. E de facultate simplicium lib. Quadro, em mato grosso quasi tu pronunciam esta palavra grave. Sicônia maguarigitem. Vimos nas mimosáceas dos barreiros mirirabostas, e quero viásas, de se encontros e chantornos tristes, de se e anus e crotofaga, mar gravio, cateitos de cotiles turquatus e porco do mato de cotiles labiatus. Na Baía Negra, abaixo do porto de Coimbra. A proporção de sal para a terra era, não um alqueire de mistura, 3/4 partes. As salinas da margem direita do rio Paraguai são muito mais ricas em sal do que as da margem esquerda. Antes da invasão, havia a proibição de tirar-se sal da Baía Negra, por estar o barreiro em território contestado entre o Brasil e a República do Paraguai. Na margem esquerda do rio Paraguai, defronte Corumbá, é palavra geralmente usada nas fazendas de gado, devido a uma intoxicação paludosa. Dosperma. Os nossos amigos os Fris, Tenente João Faustino do Prado e João Mamê de Cordeiro de Faria. Capiaéara, dono do Capim Iglas. Com mais razão, diz Gonves e Dias Capiuara, derivando o Arra de Goá, habitante que mora, em determinada parte, por vontade propriar. Das capivaras, diz Margra com exageração notável, no noto ingente em clamor em excitante et horribili feri, utas inisolent. Vanellus caenensis vielo. Em agosto devia majestuaras a florescia daquelas bignoniáceas e pés, ter como se especiosa val, para tudos e carobinhas, jacarandá procera ostentavão então maciços amarelos e azuis da maior beleza. Obteve em fins de 1867 de extinção e em janeiro do ano seguinte faleceu na cidade de São Paulo, onde se achava, depois de uma viagem ao Rio de Janeiro, com alguns de sua tribo. Pejunto Pi. Desde maio de 1865 não faziam-se senão raras incursões na margem sereita do rio Aquidauana. Denominação indígena do Riranda ou embote de Uibotendiubo levra das palavras em nimbo laço, tuperiquito laço para periquito. Também tem nome de aranha e guaci e alguns escritores portugueses lhe dão o de mondego, ainda que pareça-te só convir, depois da confluência com o Aquidauana. Uma carta de João Barbosa Bronzi, prisioneiro dos paraguaios, em sua fazenda do Bonito, deu notícia dessa proibição devida ao que ele supunha aos ataques repetidos dos índios, que se ocultavam nas matas do lado direito do rio. Ilex Congonha, família das ilicineas a que cuifolhasse de Candole. Das congonhas fazem habitantes uma agradabilíssima infusão. Camamama, a pão redonda tupi. Os oaçus, chamados pelos guaicurus chatelonde, são as majestosas palmeiras de que já temos falado. Os grupos que elas formam são imponentes. Os troncos lisos, ligeiramente engorgitados na base, as copas erectas e compridas folhas, com um prateado fugaz, as distinguem de muito longe. Os cocos de bom tamanho dão amendoas com o valor aproximado às asas da Bahia e constituem durante certas épocas a alimentação quase exclusiva dos índios. Pelo sistema filotáxico, preconizado pelo professor Agassiz, a fracção 1 representa disposição às folhas, ocupando os intervalos, as espadices da inflorescência.
assemelham-se os oaçus ruas magníficas oreodochas, tão em moda no Rio de Janeiro. Martius deu-lhe os nome de Uetalia de expectabilis a. Em língua tupi significam folha grande. Uau, oba, folha, açu grande. O Laena pertence à numerosa família Xané. A sua linguagem é a mesma que a dos quiniquinaus, terenzo e guanás com algumas alterações. Os seus costumes idêntico. O seu tipo é característico. A fisionomia muito menos expressiva que a do terena e menos delicada que a dos quiniquinaus. Eles têm o nariz afilado, às vezes pontudo, os algum tanto divergentes, os lábios finos e apertados. As suas plantações consistiam em arroz, milho, feijão, porém as suas chuvas falhadas impediam que elas tivessem aspecto satisfatório. Por esta razão, não poderão os seus possumidores ter coisa alguma para as forças. O Corrego da Pontinha, perto de Camapuão, é uma das cabeceiras mais afastadas. Acogo Corrego dos Couros e Guaicurró. As Araquãs, Penelope, Aracon e Spix são aves de plumagem escura, é penas curtas, bico preto e forte. É caça procurada pela alvura e sabor da carne. Este pássaro oferece uma particularidade singular. Quando um grita, é-lo acompanhado por todos os companheiros, de modo que, por qualquer ruído, levanta-se grande alarido em ambas as margens, o qual vai se propagando e crescendo. É muito aplicável o Aviris aquiridiundu. Esta ave conhecida também por nenhuma pó com regularidade, de modo que, é que dizem, pode marcar as horas e também anunciar mudanças de tempo. Tem como a palamidia cornuta excrescência na cabeça. Mar gravio diz do canto, terribilem clamor em eite viu vociferando. O tuimicteria aricana é a maior das aves ribeirinhas. Todo branco com uma coleira vermelha, tem um bico longo e tubulado. Nutre-se de peixe e anda no lodo das bordas de rios. A sua altura forra o pescoço de um ndu. O tabuiá e cicônia maguareira é maior que a garça, tem asas pretas malhadas de branco, o bico e pernas pridos. Em Guarani chama-se Bagá-Guariamar Martius. Na nossa passagem do Aquidauana, um soldado foi arrebatado por um jau. Pisundis com razão da carne. Edulis noluncara o ejus albicima, secode friabie e lisitisica coptimissapuris. Família dos aprotedontes general Bol Epip. Murina e príncipe de Neuid Selol. Boa Citali Lin. Estas serpentes aparecem raras vezes nos afluentes do rio Paraguá, ao passo que abundam nos do rio Paraná. O grito delas e... dizem estridente. Nunca ouvimos esse ronco de que tanto se fala no sertão. Entre as absurdas historias tocantes a essas serpentes, sobresaia a referida por Charles Voice, na sua História do Paraguai, o qual diz que o sucuri se atibram sobre mulheres com outro fim, que não o de devorar, as e cita o testemunho do padre Montoya que confessara, em certa ocasião, uma india em extremis. Laquelle é tanto cupéia a laver du linge sur le bord d'une rivière, a vai ter ataque para um de seis animaux, que lua vai te fight, dite ele, violens, le missionari la trova et en par par terre au meme endruit, etc. Relatório geral da Comissão de Engenheiros e Paga, 22 e 31. Speak chama o pacu argenteus, não sabemos se com razão, o pacu pouca semelhança tem com o corimbatá. Contra ela também bate o rio Aquidauana, formando uma curva apertada de cima. Além no outro lado, eleva-se o Morro Azul, seguindo de novo a serra até Nuac e para os lados do Apa, baixa porém, e com disposição de morretes. Citaremos uma lindíssima Pocineve em Nerium, Varia Salvia, a Ardísia é Ardisacea, a curiosa Aristolochea Galeata, que se enrosca nos mais flexíveis encostos, a fragrante saudade do campo, Sacabiosa de Psacea, Ípites Labiadas, Malpigueaceais Rasteiras com Cambiantes Samarijos, a Vistosa Gonfrena Officinalis, o Paratudo de Minas Malvaiscos, etc. Eram restos da abundantíssima colheita paraguaia, esses campos, poucos meses antes, haviam contido muitos milhares de reses. O distrito de Miranda possuía 150, zero cabeças de gado. Dessa, segundo o testemunho de vista de João Barbosa Bronzique, o infeliz prisioneiro de que já temos falado, 60, zero passarão para a República do Paraguai em várias pontas e num tempo em que viajávamos pelo Aquiuana continuavam amaiudadas as remessas. A carne do gado dessas vargens e saborosíssima. Palavra tupi usada geralmente, significa casa abandonada. Momordica ou perculata veloso. Tchaya! Quase todos os habitantes de Miranda fugirão embarcados, descendo o rio em Miranda, entrando no Aquidauana e subindo por este até perto do Porto do Souza. Aí se refugiarão nas fragoiades da Serra de Maracaju e Morros. Alguns tomarão caminho de Sante, Ana do Paranaíba. a vila ficou deserta a 4 de janeiro de 1865. A 12 entrarão os paraguaios que elas tiverão até fins de fevereiro daquele ano. Das outras tribos que refere Castelnau, não ouvimos falar. Talvez estejam extintas ou confundidas com estas. Tanga. Tal. Muito apreciam o Tarumã e Vitegs Montidensises que em dezembro de 1860 se constituía a principal alimentação da gente que niquinal dos morros. Bi, oi genirip americana. Lere fa estas justias indias em geral, quando diz. O atoutes lis fontaines e rivieres claires, coelhes reencontrente. Sacropissans surli bordo ou simetanas dedans, eles jetem. Ave que lhes deu mães de luial sur leur teste et sila vende e plangem-se tout leu corps comicanes. Teu jou cera plus de 12 fois is stoire de lo américa. 128. Quase todos os nomes de lugares e rios do distrito de Miranda são de Uerrenguaguau.
Sigo.
Sigo significa bando de capivaras, epongo bando de trairas, lambelo, nioc, clavícula quebrada. Esses lindíssimos lugares foram explorados a vez primeira pelo intrepido sertanejo José Francisco Lopes, o qual encontrou, numa de suas viagens, uma numerosa partida de caduels, que o acompanhou a terras do Paraguai. Palavra guarani que significa Nosso Senhor. Os terenas usam desse vocabulo. Os outros guanás dizem Echo aí o anuque que está no céu. É peteres. Azara chama macagua, alguns acaum ou acaum. O mesmo faziam os medicos entre os guaranis em Pedrilozen. Não sabemos se deve merecer fé o que diz Castelnau sobre assassinatos dos padres. O mesmo dava-se entre os padres dos guaranis e padre Montoya. Lere diz dos tupinambás, rios lamentente de Telefasson, que se não nos trouve uns enquevig village ou eustium morte, ou iunifalait pasfari estat de coxa, ou unicipas atendre de dormir la nuit. Mas sestet mervelho do Iulis Femis, esqueles brailen si fort, et tici alt que vos diries, que se sont hurlemens de chens et de lopes, fistori de lomeric pag. 392. Lere refere. Se ele se resolve enem de leus feus parentes, sicera, faz antes lhes regretes cotumbês, a ule de tefa faz um, ele se fonte ouir doni demilii, de lomeric pag. 400. A que chamam na província Lavrados. Principalmente o Timbó, Paulínia Pinata, que tem violentas propriedades tóxicas. Badem-me se apunho seco, é mais jeitosamente que os albiões em me. Eires de Casavabi. 230 e Quatranco? Todo órbão ou pardo ou preto é português. Os índios nunca usam da denominação de brasileiros. Os paraguaios são ainda para eles castelhanos. Temos por vezes usado dessa denominação de uma das tribos da nação Xané, como que abrangendo a todas as outras. Por que no distrito de Miranda conhecem-se todos os índios Xanés por Guanás? Entretanto, perguntando eu, certo dia, a um terena se ele era Guaná, acocho Ronó, Xané quané terreno e nome, Guanau Xané ou terena, na verdade, Radlit. Esta tribu habitou primitivamente quase toda junta à serra chamada do Xané, no lado direito do rio Paracaguá, acima da do Albuquerque, dando a cordilheirazinha o nome da nação a que pertence. Ou lá esteve toda a nação. Nas minhas notas encontro ainda uma confirmação de que a denominação de Xané é valiosíssima. Disse-me um quinhó. Um ai queixa de sixivónio, José. O senhor quer aprender a minha língua Xané. E acrescentou. Me inclino um zoco ou ocorrori e chovoi Xanel. Pois minha língua não custa aprender o Xané, literalmente. Ao ilustrado viante Henrique de Beorepire Rorion, não escapou esta particularidade importante. O último que sento é o tonico. Os outros modificam o som das vogas. Os dois o som claramente. Os laianas dizem morevi, como em guarani. Na língua tupi paraguai papagaio, dom de Paraguai, rio dos papagaios. Castelnau no seu inexactíssimo vocabulário guaná exprime ezefra, palara, puranaiti, que significa grande, ignorando a sua qualidade de adjetivo, o qual vai modificar pirital faca. Não merece confiança a tradução dos outros vocabulos. Os índios chamavam-me um G maracaiá, óleo de gato. Os guaranis dizem baracaiá, na língua tupimeaá ou maracajá. Talvez se devia escrever ningaxaá. Em todo caso, não se pronuncia claramente o in, fazendo só zoar o J, arrastando. A palavra é esdrúxula. Não sabemos por que se a pronuncia grave. Mamá em língua caioa, muito aproximada ao guarni, senão o proprio. Os i são todos aspirados com energia. Noné Passi, cara de nuvem, era a antonomasia de um de nossos soldados, por causa da guedelha desgrenhada. Schesoi, como em espanhol, guturalmente. Significa peixe de rabo de sangue vermelho. Quer dizer coelho de cão. Vê-se claramente que Kikinik não é alteração da palavra em dia. Os nomes de peixes são, como este e muitos, os guaicurus. Esdrúxulo, quando em português é grave. Skiniquinaus dizem em paiapate. Observa-se a regularidade de formação. São novas palavras. Esta palavra é de muito difícil pronúncia. Nunca podemos escrever conforme ouvimos. Além de três dizem tapioa muito, ou poicuate. Para amar em épocas, serve-lhes a florescência do para tudo. Um índio disse-nos. Já o para tudo deu flores duas vezes e os castelhanos ainda estão em Miranda. Os imperativos, que eles empregam muito, terminam quase todo em ca, exemplo, iticafase, tetucá, cornicá, come, angica, lava, dos verbos ituquete fazer, tetocoti cortar, ningomer, angicote lavar. Literalmente o nat bone, que é comida. Quate deveras, exote sabe, e quate fazer, nico comida, e o enosso a mulher. Também disse Zemó, quem sabe, tomamos para estimativa da distância vencida média, em diversas observações, do tempo gasto por um animal carregado em percorrer uma certa extensão medida, sendo a unidade um minuto que achamos correspondente a 30 braças, 355. O rio pareceu-nos profundo e supomos-nos nunca poder dar val bom à artilharia e cargueiros. Comandada pelo capitão José Pedro de Souza, o qual sempre se prestou a coadjuvar-nos eficazmente em todos os nossos trabalhos. Lista de erros corrigidos, aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos.
Mais 60 e temis a irredesimil originai, conectas a transpostãos, correcte decimivas, o vem com 100, uma vez que o anos apague.
A 15 invejável, invejável apague. 20 nas dificuldades o pague. 23, 24, estimativa, ativa, estimativa, inlapab. 81 pararaguá, guaraguá era pague. 103 abundante, abundante apague. 128 fife quem vente frequentemente eriu apague. 130 silada silaba bão anota 52 escriptores. Portugueses escriptores por portugueses.
106.
Quando há indicações de data em que o ano não se encontra completo, optamos por apresentá-lo como no original. Mantiveram-se versões da palavra Kidauana, tais como Akidauna, End of Project Gutenberg, cenas de viagem, by Alfredo Descragnoli Taunay,